Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. É um prazer receber todos vocês aqui nesta presente sessão ordinária no dia de hoje. Solicito ao vereador Ederson Lopes que faça aferição de quórum para a abertura dessa sessão ordinária.
Vereador Lisier José Borges, vereadora professora Geli, vereador Alfredo Landim, vereador Lera Varenga, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereadora Eliner, vereador Ederson Lopes e vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente? Vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, serei verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, tornarei livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis livres, verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvis do vosso Pai. João, capítulo 8, versículo de 31 a 38. Palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisier. Solicito a secretária Elina Rosa que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da ata da 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 9 dias do mês de abril de 2019, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Maru Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lida a correspondência e encaminhada às comissões. Não houve inscritos para uso da palavra. Grande expediente. O senhor presidente convidou para sentar-se junto à mesa diretora o excelentíssimo deputado estadual Antônio Gomide. Usou a palavra a vereadora professora Geli Sanches. O senhor presidente convidou para o uso da palavra o deputado estadual Antônio Gomide. Logo após, foram apresentados os cumprimentos e demandas pelos vereadores presentes. O senhor presidente agradeceu a visita ilustre e suspendeu a sessão para os cumprimentos. Reiniciada a sessão, usaram a palavra os vereadores Eliner Rosa, pastor Elias Ferreira, Luiz Lacerda, Lélia Varenga, João da Luz, Domingos Paulo de Souza e Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 068/2018, autoria do vereador professor Geli Sanches, que institui o Dia Municipal de Luta contra Queimaduras no âmbito do município de Anápolis, denominado Junho Laranja, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. 2. Projeto de lei ordinária 120/2018, de autoria do vereador Américo, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública ao Tupac. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de emenda à Lei Orgânica 079/2017, autoria do vereador Jean Carlos, que dá nova redação ao inciso 4º do artigo 54 da Lei Orgânica do município de Anápolis. Foi retirado de pauta por ausência do autor no plenário. 2. Projeto de lei ordinária 147/2018, autoria do vereador Pedro Mariano, que institui o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto e em favor da vida e das outras providências. Deferido o pedido de vista do vereador Américo. 3. Projeto de lei ordinária 036/2019, de autoria da vereadora Eliner Rosa. Institui no calendário oficial de Anápolis a Semana da Gestão Pública Participativa. Usaram a palavra pela ordem os vereadores professor Geli Sanches, Domingos Paula de Souza, pastor Elias Ferreira, Paudete Fernandes Moreira, Ederson Lopes e Luzmar Silva. Houve votação de moções de aplauso. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Luzmar Silva, pastor Elias Ferreira, Ederson Lopes. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 10 de abril, em horário regimental.
Obrigado, secretária Eliner Rosa. Como todos os nobres pares sabem, hoje nós estamos recebendo aqui a visita do presidente da FIEG, Sandro Mabel, entre outras autoridades que serão nominadas aqui. E eu queria colocar em votação ao plenário, como a sessão é ordinária, e o artigo 150 fala que visitas ilustres de autoridades teria competência de no máximo 15 minutos. E como o assunto é complexo e nós temos interesse em debater esse assunto junto ao presidente Sandro Mabel, coloco em votação ao plenário que nós excluímos, façamos a exclusão do pequeno e do grande expediente, e sim nós teremos mais tempo para debater o assunto e, após a explanação e os nossos questionamentos, a gente trabalha apenas a ordem do dia. Todos concordam? Então, em votação. Os contrários se manifestem. Então, nós não teremos o pequeno e o grande expediente. E eu já convido para compor a mesa aqui com nós o presidente da FIEG, Sandro Mabel. Também convido o Wilson de Oliveira. Wilson de Oliveira, presidente regional da FIEG. E quero cumprimentar aqui. Quero cumprimentar aqui a Marciana Neves, gerente do SESI Jundiaí. Humberto Rodrigues, superintendente do IEL. Nara Núbia, gerente do SESI da Jaiara. Robson Braga, presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas de Anápolis. Paulo Vargas, superintendente do SESI e diretor regional do SENAI. O Wilson de Oliveira está compondo a mesa aqui conosco. Deputado Hamilton Filho, seja bem-vindo. Deputado Coronel Adailton, também seja bem-vindo. Solicito a Carla que coloque os deputados em local de destaque aqui no plenário. Vereador de Cocalzinho, Deca, seja muito bem-vindo. Presidente da indústria do vestuário, Jair Rize, seja bem-vindo. Seu Admir Luquete, representando a CIA, junto com Sóstenes Arruda, representando com defesa. Também vi o Baltazar José dos Santos por aí, também representando com defesa. Ex-secretário de Estado de Indústria e Comércio, Francisco Pontes, seja bem-vindo a esta casa também. E todos vocês que vieram prestigiar e participar desse debate. Nós sabemos, Sandro, que aqui é a casa do debate, né? Por isso que nós fizemos o convite à Vossa Excelência, quando um jornal da capital publicou que o senhor, em alguma reunião, em alguma palestra, falou que a cidade de Anápolis, naquele momento, era a cidade do não. Devido aos embaraços, às dificuldades que nós temos aqui, há muitos e muitos tempos, para trazer o setor produtivo, em especial as indústrias, para geração de emprego e renda. Então, nós solicitamos que o senhor viesse aqui para que a gente possamos, né, discutir aqui, fazer o debate, aproveitando que o senhor hoje faz 100 dias que está à frente, né, da FIEG, Federação de Indústria do Estado de Goiás, e que está fazendo um grande trabalho, é defensor, como nós, vereadores aqui desta casa, né, dos incentivos fiscais, o qual nós lutamos muito para convalidação, né, no âmbito federal, para garantir a manutenção dessas empresas aqui no Estado que geram tanto emprego e renda. Então, a gente quer escutar do senhor, né, da sua comitiva, o que nós, vereadores, possamos fazer ou colaborar para que Anápolis seja a cidade do sim, para que Anápolis continue sendo a Manchester Goiana, crescendo e desenvolvendo e gerando emprego e renda, não só para o município, para todo o Estado. Eu vou passar a palavra para o senhor dar as boas-vindas e aí o senhor pode explanar, bom dia, vereador, explanar o assunto. E aí, logo após, senhores, da explanação do vídeo que o presidente Sandro vai apresentar, a gente vai abrir a 3 minutos cada vereador para que faça um questionamento, pontue, e eu solicito à secretária Eline Rosa que faça a inscrição já dos vereadores que tiverem interesse. E aí, logo após os questionamentos dos vereadores, o senhor terá o tempo também para finalizar essa presente sessão, tá? Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Muito nos orgulha estar aqui hoje debatendo não só, né, os incentivos para que a Anápolis continue crescendo, não só as nossas indústrias, mas sim de todo o Estado. Muito obrigado.
Obrigado, presidente. Leandro, cumprimentando, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui em Anápolis hoje, vereadores, vereadoras, porque Anápolis é uma cidade que hoje eu faço parte. A nossa indústria de pimenta Mendes, que começou com o nosso querido Rafael, ela começou no fundo do quintal da casa dele, aí nós viemos juntos, fizemos uma pequena indústria ali perto da Avenida Brasil, aí agora estamos instalados no Daia, ali no fundo de uma grande indústria farmacêutica. E então, eu posso dizer que eu sou um industrial anapolino. Então, eu sou feliz de estar aqui com vocês também. Queria cumprimentá-lo inicialmente, Leandro, cumprimentar nosso deputado estadual, Coronel Adailton, deputado que também representa a nossa cidade com muito afinco e muita disposição e tem acompanhado todos os movimentos aí que são feitos, cumprimentar a vereadora Aline Rosa, que inclusive tem participado de discussões importantes. Muito obrigado, vereadora, pela ajuda que a senhora tem dado nas discussões. Cumprimentar a professora Geli Sanches, obrigado aí pela presença da senhora. Cumprimentar o vereador Valdete Fernandes, cumprimentar o vereador João Feitosa, amigo meu também, cumprimentar o Teles Júnior, vereador, presidente da Comissão de Indústria e Comércio, cumprimentar o vereador Domingos de Paula, cumprimentar o vereador João da Luz, que esse aí eu mexi com ele desde que ele era criancinha. Aí, ó, João da Luz, já me deu trabalho esse João da Luz. Cumprimentar o vereador Landim, cumprimentar o vereador Luiz Lacerda, cumprimentar o pastor Elias, meu amigo particular também, cumprimentar o vereador Lisier, cumprimentar o vereador Lélio Alvarenga, cumprimentar o vereador Mauro Severiano, querido Maurão, cumprimentar o vereador Fernando Paiva, cumprimentar o vereador Ederson Lopes, cumprimentar o Wilson de Oliveira, meu companheiro, meu amigo, presidente da FIEG Regional. A FIEG só tem uma regional no estado de Goiás, Mozart. A regional nossa é aqui em Anápolis. Aliás, uma bela regional, uma bela estrutura que nós queremos cada vez mais colocar a serviço da industrialização e de Anápolis. E a casa lá é de vocês também. Se algum dia precisarem fazer alguma reunião, alguma coisa, estou convidando aí pelo Wilson. Mas é a mesma coisa, então eu queria cumprimentar o Wilson, companheiro espetacular que eu tenho. Cumprimentar os presidentes do sindicato, cumprimentar o Robson, meu amigo Robson Braga, presidente do CIMEA. Cumprimentar o Jair Rize, que é um companheirão também presente, presidente do SIVA. Queria cumprimentar aqui, e até para vocês conhecerem melhor, eu gostaria que pudesse levantar o Dr. Paulo Vargas. O Dr. Paulo Vargas é o nosso superintendente do SESI e do SENAI. É o homem que manda soltar e prender lá dentro. É uma pessoa que gosta de Anápolis demais. Nós temos um planejamento para Anápolis importante. Agora aqui na nossa faculdade nós estaremos formando uma parceria junto com a CAOA. Não é isso, doutor Paulo? E vai ter o dia que eles vão vir entregar os novos equipamentos para que a gente possa dar um treinamento melhor. Nesse dia nós já queremos deixar o convite, só não está confirmado o dia ainda. É dia 23. Dia 23 de maio. Então, vocês já anotem na sua agenda, 23 de maio, 9 horas da manhã, vocês vão receber o convite. Mas já bota na agenda aí, e nós vamos estar fazendo essa parceria importante com a CAOA. Nós queremos que a CAOA seja cada vez mais uma empresa que goste de nós, de Goiás, de Anápolis, e tudo que puder para facilitar a vida deles, nós queremos fazer. Porque para dificultar, já tem quem dificulte. Então, nós vamos ajudar a facilitar. Então, está aí o Dr. Paulo Vargas. Queria cumprimentar o Humberto, do UIEL também. Humberto, o UIEL é um instituto importante que fala sobre inovação, sobre gestão. Inclusive, tem programas para as câmaras municipais também, de formação, de gestão. Humberto é lá, nosso companheiro, à disposição. Cumprimentar a Nara Núbia, que vocês conhecem, que é a nossa gerente do SESI. O Nara, aí ó, essa simpatia toda, que é a Nara, do nosso SESI Jaiara. Cumprimentar a Marciana, que é a nossa gerente do SESI Jundiaí. Obrigado, Marciana, obrigado, Nara. Cumprimentar a Miss Clay, que é a nossa diretora do SENAI, Roberto Manche. Está aí a nossa diretora, Miss Clay. A simpatia, essa nossa diretora. Fiz o convite pela senhora, diretora. E esse nosso SESI aqui, o Roberto Manche, é um exemplo de coisa que dá certo, que funciona e que treinam bastante as pessoas. Então, cumprimentar também o Fernando Nunes, que é o nosso gerente do IEL aqui de Anápolis, está lá o Fernando. Cumprimentar o Baltazar e os sócios, nossos companheiros do Condefesa. Olha, o Condefesa, nós temos trabalhado muito, Mozart, no Condefesa. O Condefesa vai ser, um projeto que vai revolucionar Anápolis, vai inserir Anápolis no mundo. Vai ser uma coisa diferenciada. Nós temos trabalhado muito forte em cima disso. Anápolis foi muito competente, o pessoal da CIA, o pessoal do Condefesa, o pessoal dos sindicatos, eles foram muito bem nesse trabalho. O governador agora está concedendo algumas áreas para que a gente possa colocar parque tecnológico. Olha, esse Condefesa é um sucesso total. Tanto que, quando eles organizaram, eles queriam passar para que a FIEG, lá em Goiânia, tomasse conta. Aí eu falei para eles, não façam isso não. Fique aqui em Anápolis, a sede do Condefesa é Anápolis. Inclusive, funcionando junto com a nossa regional e junto com a CIA. E o Condefesa vai fazer uma diferença grande. Muito obrigado a vocês. Cumprimentar o Edmir Luquete, representante da nossa CIA. Edmir, obrigado aí pela presença. Cumprimentar o nosso Francisco Pontes, famoso Chico, meu amigo, secretário da Indústria e Comércio, também aqui presente. Cumprimentar o vereador Luzimar Silva, obrigado, vereador, pela presença. Vereador Deusmar Japão, também presente, obrigado. Cumprimentar o nosso o Itair Nunes, está aí o Itair, o nosso presidente executivo do Sincer. E cumprimentar também o vereador Américo. Desculpe alguma autoridade, alguma pessoa que eu tenha deixado de cumprimentar. O nosso Mozart já cumprimentei também. Eu cumprimento todos aqui presentes hoje. Dizer que eu... Isso, está aqui o Erivelso também, representando o prefeito, que já vai estar aí presente também. Eu dizer a minha felicidade e alegria de estar hoje aqui em Anápolis. Eu gostaria de fazer uma apresentação. Eu fiz uma provocação para Anápolis esses dias atrás. O presidente já queria me bater em mim. Confusão danada. Mas eu quero dizer para vocês que é uma provocação, e é nas provocações que a gente reage, cresce e vai para frente. A minha provocação, ela só tem um intuito, vereadores. A minha provocação tem o intuito de que a Anápolis possa acelerar ainda mais. Todas as minhas atitudes, desde em relação à ferrovia Norte-Sul, que eu trabalhei muito para que essa ferrovia acontecesse, como agora para que a licitação pudesse sair, e daí para frente, como todas as ações que eu fiz na minha vida, construção do viaduto do Daia. Aquele viaduto do Daia parecia que tinha a caveira de burro enterrada lá. Um dia eu tomei um desafio do Jairo aí da rádio, que me provocou, mexeu comigo e com meu brilho junto. Eu passei a mão na pasta desse viaduto e falei, eu vou fazer esse viaduto, agora é comigo. Chega comigo e nós pegamos juntos, o deputado Rubens Ottoni também juntos, nós pegamos e construímos esse viaduto num tempo importante, ainda que no meio do caminho, por problema eleitoral, teve aí gente que botou dúvida na licitação, aquela confusão, mas o importante é que eu vejo que quando eu chego cedo aqui em Anápolis, eu fico pensando, e se não tivesse esse viaduto, né? Eu queria sugerir também aos vereadores, tem esse projeto, mas eu acho que a Câmara deveria... posso aproveitar? Eu queria que a Câmara, partisse aqui da Câmara, isso é o seguinte, ó. Foi projetado, nós não tínhamos um espaço grande para fazer as alças do viaduto. Então, o viaduto foi projetado daquela forma, aquela chegada de Goiânia, a gente entra, mas ela tem uma contenção grande dos carros que estão entrando, certo? O que nós fizemos que está projetado assim, no papel, mas eu não sei em que condição que está, posso até ajudar nisso daí também. Mas que nós pudéssemos pegar os nossos deputados estadual, federal e a Câmara, para que a entrada de Anápolis, além daquela entrada que quando vem de Goiânia, então você entra à direita na marginal e entra normal, uma outra entrada, vereador Lissamor, que possa passar debaixo do viaduto, passa debaixo e vai, aliás, passa por cima do viaduto e lá na frente ela é uma alça que retorna. E ela retorna na pista lateral que nós temos aí. Para quê? para que as pessoas, ao invés de entrar ali e conter no balão, ela passa, lá na frente ela vem, retorna, e ela já entra no balão que não tem, não tem trânsito, entendeu? Então, você teria uma alternativa para entrar no balão sem ficar pressionando o trânsito para entrar ali. Você vai entrar no balão e vem para Anápolis com tranquilidade. Aí a pessoa escolhe. Quem for anapolino vai dar a volta nas horas de rush. Quem não for, vai entrar pela entrada normal. Eu acho que isso daí seria importante. Depois, se vocês quiserem, eu posso desenhar para vocês aí um pouquinho. Mas é muito importante, daria uma traficabilidade boa aí para a cidade. Falado isso, e falado da provocação que eu fiz, hoje eu vim aqui conversar com vocês para dizer como é que nós podemos juntos... Ainda mais porque essa Câmara, o prefeito Roberto e a Câmara têm procurado fazer a Anápolis uma cidade sim. Eu sinto isso também. Mas nós podemos tomar algumas atitudes a mais que já foram experimentadas em outras cidades que ajudariam a Anápolis a desenvolver ainda mais. Então eu gostaria de dizer que eu estou aqui hoje no sentido de que nós possamos nos unir, Federação das Indústrias, Câmara Municipal, Prefeitura, deputados, enfim, todos, para que a gente possa... dar um impulso ainda maior na cidade, usando experiências de outras cidades que nós pudemos ajudar ao longo do tempo. Mas eu queria fazer então uma pequena apresentação para contextualizar depois o que nós vamos falar no final. Então, começando aí, Raquel, por favor. Bom, nós estamos aqui em Anápolis, 335 mil habitantes, é o segundo município no ranking estadual, 7,4% do PIB de Goiás. Continuando. A economia principal... A principal cidade industrial e centro logístico do Centro-Oeste está posicionado numa forma espetacular em termos de logística. Temos a ferrovia, que ajuda a fazer ainda não ajudou, mas ajudará a fazer. Temos um aeroporto de carga que precisa colocar para funcionar também, e nós temos que pegar todo mundo junto em cima disso daí. Plataforma logística, Porto Seco, tem tudo que precisa para crescer cada vez mais. Vamos lá? Então nós temos aí como base a indústria de transformação, medicamentos, comércio atacadista, indústria automobilística e educação. O Distrito Industrial de Anápolis, nós temos mais de 100 indústrias lá dentro, temos 10 mil empregos, um polo farmoquímico importante para Goiás e para a América Latina, além de ter indústria têxtil, automobilística, adubo e material para construção. Várias indústrias além do DAIA, não só dentro do DAIA, mas ao todo nós somos 1.461 indústrias aqui em Anápolis, vamos lá? Uma infraestrutura, como eu disse, atrativa. Nós temos tudo que precisa para para Anápolis integrar o Brasil como um todo, vamos lá? A FIEG em Anápolis, nós temos 30 mil industriários aqui em Anápolis. Anápolis é o segundo município em arrecadação do SESI e SENAI, portanto Anápolis é um município muito importante para nós também. Único município com o FIEG regional, como eu disse para vocês, tocado aí pelo nosso companheiro Wilson. Vamos lá? Teve a inauguração, que muitos de vocês puderam estar lá, que nós fizemos uma homenagem ao capitão Valdir Odaia, que é um verdadeiro general da indústria aqui para nós. Vamos lá? O sistema FIEG nasceu em Anápolis. A FIEG nasceu em Anápolis. O SESI, o SENAI... Então, através do SENAI, que é a atual Faculdade Roberto Mange, foi onde nós nascemos aqui em Goiás. Vamos lá? A Faculdade Roberto Mange, ela expandiu para 3 núcleos integrados. O Núcleo de Educação Profissional, o Núcleo Integrado Munir Caliço e o Núcleo de Educação Profissional Parque Residencial das Flores. Vamos lá? Nós atendemos, junto com a Anápolis, mais 9 municípios circunvizinhos. Nós temos aí 123 empresas nas áreas de metal mecânica, eletrônica, moda, química e automotiva. Eu gostaria que vocês guardassem esse negócio de moda. Nós vamos investir muito em moda. É um objetivo, uma pilastra que nós temos, 3 que são na FIEG, que é essa história da moda em primeiro, a beneficiamento dos nossos grãos e mineração. Moda, nós vamos investir, nós, o SEBRAE, vereadora, e também a Federação do Comércio. Ontem nós estamos contratando um superintendente para para um birô de moda que nós vamos fazer, vai chamar Fashion Birô. Quando a gente fala moda, não é só roupa, vereador. É roupa, é calçado, é bijuteria, joias e outros cosméticos também que fazem parte da moda. Vamos lá? O Senai em Anápolis, nós temos cursos técnicos de mecânica, eletrônica, segurança do trabalho, química, automação industrial e logística. Quem não conhecer a nossa escola aqui em Anápolis, é muito importante que conhecesse. Ela, está aí a nossa professora Miss Clay, é uma das escolas que é referência aí do Senai no Brasil. Vamos lá? E temos também a graduação, né, em tecnólogo em processos químicos e tecnólogo em manutenção industrial. São dois cursos importantes de nível superior para que a gente possa preparar ainda mais a nossa mão de obra. Vamos lá? Temos também pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, tecnologia em química industrial, gestão da manutenção industrial e geoprocessamento e análise ambiental. O nosso SESI em Anápolis atende outros 27 municípios, atende 1.148 indústrias total na região. Vamos lá? O SESI em Anápolis, nós temos aí, na questão de saúde e segurança, nós temos contrato com programas legais, são 23 mil pessoas, nós temos consultas médicas ocupacional, quase 5 mil, consultas em saúde e ergonometria, mais de mil horas, e exames complementares, mais de 15 mil exames que são feitos aqui pelos nossos laboratórios. Vamos lá? Nós temos educação física, educação básica, 2.300 matrículas, e educação de jovens e adultos, mais de 1.000 matrículas, e é importante que a nossa educação de jovens e adultos, ela é uma educação profissionalizante. Cada vez mais nós queremos que a pessoa não vá só lá aprender e escrever, não. Ela vai aprender uma profissão também, presidente Leandro. E educação continuada, nós temos quase 4 mil alunos. Vamos lá? Nós fazemos 77 mil atendimentos por ano em Anápolis. O SESI, o SENAI, nós atendemos 77 mil pessoas, ou na área de educação, ou na área de atendimento médico, ou na área de vacinação. Enfim, nós temos 77 mil pessoas de Anápolis que passam dentro disso daí, dentro das nossas escolas. Eu vi chegar aqui também o nosso deputado estadual, Hamilton Filho, que está aqui presente também, deputado, e o Anastácio, nosso presidente aqui do Sinduscon de Anápolis, do Condefesa e da CIA. Cadê o Hamilton que eu não... Ah, está vindo lá. Bom, deputado. Cumprimentar também o professor Marcelo, que é diretor do campus da UEG de Anápolis. Obrigado aí pela presença, professor Marcelo. Bem, o Brasil, o SENAI, em números um pouquinho, nós temos aí uma qualificação profissional de mais de 73 milhões de brasileiros já foram qualificados pelo SENAI. 73 milhões de brasileiros foram qualificados. Eu, particularmente, estudei nas escolas do SENAI, fiz vários cursos. Você também estudou lá alguma vez? Aqui, ó. O Leandro estudou no SESI também. Todo mundo passou perto. O nosso deputado coronel também estudou lá. E assim por diante, todo mundo passou perto de uma escola dessa. Nós temos 150 mil matrículas por ano aqui em Goiás, em cursos de curto, média e longa duração. Vamos lá? O reconhecimento social, os brasileiros entendem que a importância do SESI... Apagado fica melhor essa luz, viu? Se puder apagar. 89% avaliam o SESI como uma avaliação ótima e boa, e 92% o SENAI. Então, são duas instituições de uma avaliação muito importante. Vamos lá? Nós estamos aí, hoje em dia, com uma ameaça, que vocês devem estar ouvindo falar, que aquele ministro Paulo Guedes quer tirar dinheiro do SESI, do SENAI, para devolver para o empresário esse dinheiro. É um dinheiro que não vai fazer falta para o empresário, não ajuda nada o empresário, e vai tirar a qualificação profissional importante, tão importante que ela é. Então, só para nós termos uma ideia, é uma proposta que eu chamo de Robin Hood às avessas. Ou seja, o Robin Hood tirava dos ricos para dar para os pobres. Ele quer tirar das pessoas que não têm condição de fazer um curso e por isso são atendidas pelo SESI, pelo SENAI também, e devolver o dinheiro para o empresário que não faz falta. Só para a gente ter uma ideia, numa folha de pagamento de R$1 milhão, é uma folha grande, R$1 milhão de pagamento. É uma empresa aí de uns 600, 700 funcionários. Numa folha de R$1 milhão, nós vamos devolver para o empresário R$7 mil. Não resolve nada. E nós vamos tirar 30% da nossa qualificação profissional. 30%. Passa o próximo. Vocês vão ver que estrago que é isso. Só para a gente ter uma ideia, em termos de Brasil, o que, que significa isso? Ó? Nós, no Brasil nós fazemos... Aliás, volta um para trás, por favor. Esse slide aí, ele tem jeito. Ele subiu ou ele é assim mesmo? Está faltando um pedaço dele aí. Mas tá bom, vamos para frente. Vamos lá. Segue para frente aí. Não. Esse. Em termos de Brasil, só o SES e o SENAI fazem 12.348.000 atendimentos em todo o Brasil. Nós temos 2.151 escolas. Se desse um corte de 30%, ou seja, se devolver para o empresário R$7 mil numa folha de 1 milhão, que não, volta a dizer, não significa nada, vereador, nós teremos aí um corte de mais de 1.000 escolas. Nós vamos fechar 1.000 escolas do SESI e do SENAI. Se cortar 50%, como o ministro Paulo Guedes chega a falar, nós vamos fechar 1.300 escolas de SESI e SENAI. Quer dizer, fechar 1.000 escolas representa nós mandarmos 100 mil professores embora, representa nós deixarmos de ter aí 5 milhões de alunos que nós vamos colocar ele na rua. Agora, é um Robin Hood às avessas ou não é? Quer dizer, nós vamos tirar o dinheiro. E para o empresário isso não é bom também, não. Por que, que não é bom? Porque ele vai perder a condição de ter qualificação profissional. Todo esse trabalho que nós fazemos aqui no Roberto Mange, nas nossas escolas, vereador, presidente, nós vamos deixar de fazer. E aí, não é só SES e SENAI, é o SENAC, é o SESC, é o SENAR, são todos. Seguindo para frente aí. Só para ter uma ideia, em Goiás, nós realizamos 170 mil matrículas por ano, nós cairíamos isso para 80 mil. Ou seja, nós perderíamos 90 mil matrículas, deixariam de ser feitas. 90 mil pessoas deixariam de se inscrever. Vamos lá? Olha atendimento de saúde. Eu não sei como é que está o atendimento de saúde aqui. Eu até sei, mas todos os postos de saúde, todos os hospitais são pressionados, estão todo dia na televisão. Nós, de 88 mil consultas, nós cairíamos para 35 mil consultas. Ou seja, onde que isso vai ir para atendimento? Para a rede pública. Vai pressionar o SUS, vai pressionar o que tem. Então, é muita coisa que se corta num programa que não tem a ver nem com a Câmara de Vereadores, nem com os deputados estaduais, deputado Hamilton. Mas tem a gente falar para os nossos deputados federais a importância disso. Seguindo aí. O impacto do desemprego. O Sistema S como um todo tem 158 mil empregados e paga uma folha de pagamento de 8 bilhões no Brasil como um todo. Vamos lá? Bom, isso daí eu quis colocar só para a gente poder entender um pouquinho essa conversa que tem de cortar SES e SENAI e a gente ter a preocupação todos nós em ajudar a que isso não ocorra. Falando um pouquinho de perspectiva da FIEG 2019, nossa intenção é fortalecer os cursos profissionalizantes, formar jovens apaixonados em indústria cada vez mais. Nós queremos levar as crianças nossas para visitar indústria, para gostar de indústria. Os videogames que nós passamos na escola é de indústria. Nós estamos fazendo, dentro do nosso currículo irá entrar uma matéria que é o jovem empreendedor também. Enfim, nós teremos várias matérias para que as pessoas possam cada vez mais gostar da nossa indústria. Nós encantarmos os nossos acionistas, os nossos industriais, estimular a pesquisa e a inovação. É impressionante, deputado Hamilton, o que a pesquisa e a inovação são importantes. Se nós não pesquisarmos, não inovarmos, nós estamos fritos. Então, nós precisamos e nós temos gastado muito dinheiro, ou investido muito dinheiro nisso. Vamos lá? Fortalecimento dos sindicatos, tanto os patronais como os laborais, para que os entendimentos entre sindicatos possam acontecer, promoção de ações coletivas, atuação firme junto aos governantes e também aos nossos parlamentares, como estamos aqui hoje. Seguindo? As nossas perspectivas são três pilares. Primeiro, beneficiar os grãos em Goiás. Eu não sei se vocês sabem, mais da metade dos nossos grãos vão embora em cima de caminhão sem nem receber nada. Sem nem receber nenhum tipo de beneficiamento. Ou seja, carrega em cima do caminhão, estraga a estrada, não paga um centavo de ICM, vai para um porto e vai para a China ser industrializado para dar emprego para o chinês. Eu não tenho nada contra dar emprego chinês, é que tem muito chinês, mas não com a nossa soja. Quer dizer, a nossa soja tem que ser processada em Goiás. A soja tem que virar tem que virar carne, frango, tem que virar ração, tem que virar farelo, óleo, para que a gente possa utilizar a mão de obra. Hoje existe dentro do nosso estado uma farra de tradings que não empregam ninguém, manda as ordens, compra a soja, manda embora e ninguém vê o resultado. Só para ter uma ideia, uma folha de pagamento das trades anualmente é em torno de 100 mil reais. Se nós passarmos, aliás, 1 milhão de reais, 100 mil por mês, 1 milhão de reais, se nós passarmos a industrializar, só de folha de pagamento nós teremos 500 milhões por ano de salários que vão ser pagos dentro do estado de Goiás. Para onde isso vai? Vai para o comércio, vai para a geração de novos empregos. O segundo ponto importante para nós é transformar Goiás no maior polo de moda do país. Quando a gente fala moda, é tudo isso daí. É moda, é de uma forma geral. Quer anunciar, hein? Só interromper um minutinho aqui.
Sandro, para pedir o prefeito Roberto para que componha a mesa aqui conosco. Seja bem-vindo aqui, prefeito.
Eu queria aproveitar a interrupção também, cumprimentar aí o vereador Pedro Mariano, que chegou aí também. Obrigado, vereador. O vereador Jean Carlos também, que está aqui. Obrigado, vereador. Então, esse fortalecimento da moda vai ser muito importante para Anápolis, não só para Anápolis, mas as cidades da região metropolitana de Anápolis. Que vão o quê? As confecções, elas ocupam muita mão de obra nas próprias cidades menores, como já tem hoje, mas nós queremos intensificar ainda mais. E o terceiro é o nosso setor de mineração, que nós temos muitos minerais, mas estão debaixo da terra. Nós precisamos fazer aflorar isso daí e ele deixar o povo feliz com a industrialização da mineração também. Seguindo? Muito bem. Nós vamos entrar aí, aproveitando que o prefeito chegou. A nossa discussão principal hoje é a gente ajudar a Anápolis, que já parte para isso. Eu sinto que a Câmara Municipal, entrosado com o prefeito, com a CIA, com defesa, com nossos sindicatos, querem que a Anápolis cresça cada vez mais. A gente já sente essa movimentação. Mas eu queria dizer hoje para vocês aqui algumas coisas que eu entendo importante a gente colocar como meta e vai só como sugestão. Voltando a dizer, viu, prefeito, que eu sou uma indústria anapolina, eu sou um empresário anapolino, porque eu tenho uma indústria que fabrica as deliciosas pimentas Mendes, que não tem igual no Brasil e nem nos Estados Unidos. Então, vamos lá, seguindo. Ok. Nós temos aí um passado que Anápolis perde alguma força em certos indicadores. O saldo nosso de exportação, ele vem caindo. Vamos lá. Então nós tivemos aí, vê que o dado é de 2017. Anápolis exportou 115 milhões em 2017, uma queda de 51% em relação a 2011. Anápolis, em Goiás as exportações aumentaram 23%, no período. Em Aparecida de Goiânia, porque eu peguei como referência, que é uma cidade do mesmo tamanho, elas aumentaram 904. Por quê? Era uma cidade que não tinha nada de exportação, exportava 3,8, passou a exportar 38 milhões. Vamos lá? O saldo de emprego em Anápolis em 2017, ela resultou um saldo de emprego de 1.533, uma queda de 73% em relação ao saldo de emprego de 2011. Aparecida teve 18% de aumento e Goiás também teve uma queda de menos 63%. A arrecadação de ICM de Anápolis alcançou 1,71 bilhões, é a segunda maior arrecadação do estado, com aumento de 95% em comparação a 2011. Em Aparecida, ela cresceu 117%. Em Goiás, ela cresceu 52%. Então, você vê que Anápolis cresceu na arrecadação mais do que, do que Goiás cresceu. Ou seja, Anápolis está ajudando a puxar Goiás, pagar a conta de Goiás como um todo. Muito bem. Quando a gente fala de cidade do sim, o que, que é importante, o que, que nós queremos? Nós queremos uma cidade que desenvolva? É isso que nós queremos? Que vá para frente, que industrialize mais? Essa é a nossa visão? Essa é a visão, vereadores? Isso é importante. Isso é a visão? É a visão do prefeito também, que sempre fala isso para mim. O que, que nós temos que fazer? O empresário, quando chega, as indústrias, quando chegam, o Brasil vai ter um salto. Está patinando aí um pouco para saltar, mas vai saltar. Não tem jeito. É cíclico. Tudo, não, nada fica só caindo. Ela passa um período, dá uma embarrigada, sobe outra vez, cresce, de repente, essas são as curvas cíclicas que tem nas diversas décadas. Então, nós precisamos ter capacitação profissional. Nós, do SESI e do SENAI, estamos com total disposição. A nossa orientação para o Dr. Paulo Vargas é exatamente fortaleça nossas estruturas em Anápolis. Então, o nosso Roberto Mange está aí recebendo equipamentos novos, convênios novos, preparando professores, preparando para quê? Para as indústrias que venham ter aonde treinar os seus profissionais. Sim aos negócios. O empresário, quando chega numa cidade, ele não pode ficar patinando. O empresário tem que chegar e encontrar aquele ambiente. Ó, vem cá que nós queremos você. Isso daí depende de coisas rápidas. Às vezes depende do quê? Da Câmara, junto com o prefeito, junto com as entidades de classe, para tornar o quê? A chegada de um empresário desse, é muito importante que ela esteja centralizada. E essa centralização, ela tem que estar por uma facilitação. Quando o Lula criou o PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, ele criou determinadas questões, tipo licenças ambientais. Quando estavam dentro do PAC as licenças ambientais, elas eram simplificadas, ela tinha um rito diferenciado, ela exigia uma documentação que nem deixava atacar o meio ambiente, porém tinha que ter solução rápida, e isso fazia que então que as obras públicas pudessem caminhar com mais velocidade, ao invés de demorar 5, 6, 7 anos para licenciar uma ferrovia, uma rodovia. No caso da industrialização, é a mesma coisa. Nós precisamos ter um conjunto de normas, nós vamos falar um pouquinho para frente, que possa acelerar um pouco a rapidez com que se trata isso. Volto a dizer, a gente já sente uma melhora importante aqui em Anápolis, mas ainda tem o que se fazer. Sim, a geração de oportunidades, que é isso. O Condefesa é uma baita de uma oportunidade, todo mundo agarrando junto. Então, o prefeito está agarrado com o pessoal do Condefesa, da CIA, da FIEG, com a Câmara Municipal. Agora, a Câmara vai ter que ter agilidade. O Condefesa tem coisas que exigem determinadas mudanças na legislação. E agora há pouco até tinha um vereador brincando aqui comigo. Mas tem que mudar a legislação, vamos mudar. É essa rapidez para se adequar, é que é importante que a Câmara tenha nesses projetos que são prioritários. Não são em todos. Tem coisas que são um plano geral da cidade, você tem que ter um estudo maior. Mas você modificar determinadas coisas no plano existente para viabilizar aquilo, ela tem que ser feita com rapidez. Volto a dizer, se nós queremos instalar essas empresas aqui, porque você vai ter uma empresa de aviação, de motor, de manutenção, que vai descer uns baita de uns aviões aí para fazer manutenção, ou eles vão chegar pelo trem, esses motores aqui, ou o que seja, e eles vão exigir determinadas coisas. Você vai ter que fazer uma legislação, às vezes, para atrair uma determinada empresa, onde que o ISS é 5%, mas ele vai vir com incentivo estadual, mas ele vai querer que o incentivo municipal, muitas vezes, vire 2%. Que é o mínimo que se pode cobrar de ISS no Estado. Então, nós temos que avaliar. Avaliou, nós temos que fazer. Então, essas coisas é que a gente precisa ter. Isso vai gerar emprego e renda e vai atrair novas empresas. Todas as empresas vão para município onde tem condição de se fazer mais rápido. Seguindo aí. Bom, o que, que nós queríamos colocar, alguns pontos importantes, que eu acho que isso aí depende do prefeito, depende dos vereadores e dos nossos deputados também, sobretudo. Hamilton, Coronel Dailton, é muito importante isso aqui, ó. Garantir incentivos fiscais para atrair indústrias e ampliar o DAIA. Nós estamos tendo uma guerra aí com incentivo fiscal. Então, em Goiás, hoje, um industrial que vem para Goiás está meio em dúvida se vem ou não vem. Por quê? Porque os incentivos fiscais estão sofrendo um ataque importante e que precisa ser acabar isso aí. Tenho falado para o governador isso, tenho falado para a secretária lá da economia. Nós não podemos assustar as pessoas, nós temos que atrair. Os incentivos para atrair são muito importantes. O DAIA é muito importante. Ação forte para criar espaços no DAIA. O DAIA está cheio de terreno vazio, parado. Não pode ter isso daí. Isso daí tem que ter uma ação forte junto ao governador para que a gente pegue esses terrenos e dê utilidade a eles. Ou seja, o cara quer construir, vamos botar indústria. Não quer construir, não pode estar lá não. Tem que... O terreno ali vale muito, ele tem que render isso. Essa é uma ação que a cidade tem que cobrar. Tem que cobrar, tem que agir junto aí. Não é uma administração da cidade isso, mas ela precisa agir para que nós possamos ter condição de que quem quer vir, quer construir, tem que ter um espaço lá. Facilitar e dar rapidez a negócios imobiliários. Quando você vem para uma cidade... Você quer crescer ela com indústrias, tudo, você sempre olha se tem condição. Tem loteamento, tem habitação para os funcionários morar, tem isso daí. O negócio imobiliário, ele traz arrecadação para o município. Muitas vezes você transforma a área de município, que ela está lá como área rural, você transforma ela em lote, você transforma ela em IPTU, em vez de transformar em ITR, que não paga nada, praticamente. Permitir que as empresas se instalem em outros bairros, além do DAIA. Funcionamento... essa parte de instalação em outros bairros, eu tenho conversado com o prefeito, e o prefeito tem uma intenção aí, está estudando, né, prefeito, a questão de um distrito industrial municipal, ou dentro do plano diretor da cidade, se criar determinadas áreas que você possa criar determinadas indústrias, ou amanhã você vai trazer uma indústria, sei lá, de cerveja. A indústria fala assim, não, eu preciso instalar nesse lugar. Por quê? Porque o poço de água, que é a principal matéria-prima dela, está lá. Então, de repente, aquele pedaço ali, ele precisa ser mudado para que você possa instalar uma determinada indústria, logicamente observando todas as questões ambientais e tudo mais. Mas essa velocidade, ela é importante. A conclusão e funcionamento da Ferrovia Norte-Sul, prefeito Roberto. Nós temos que pegar aqui juntos... Câmara, Prefeitura, deputados, associações, federações, e nós temos que fazer essa Norte-Sul andar para valer. Não tem sentido o dinheiro que nós colocamos nisso daí, e para isso não andar. Foi feita essa nova licitação, o que vai dar uma agilidade numa boa parte do trecho, mas nós temos que cobrar, o transporte tem que ser ferroviário e não mais rodoviário. Essa Ferrovia Norte-Sul muda a condição do transporte e da instalação de empresas aqui também. Um ponto que eu acho muito importante aí, que os vereadores devem observar isso, e o prefeito deve observar, prefeito, é a história do PAC. Na prefeitura de Goiânia, quando o prefeito Paulo Garcia estava lá, eu falei para ele, prefeito, cria o PAC municipal. E ele criou... que era uma simplificação para fazer as obras e tudo mais, para determinadas obras escolhidas. A exemplo do PAC, eles tinham, Goiânia tinha mais de 2 bilhões de recursos empenhados e não conseguia contratar. Então, criou-se um núcleo, anda tudo mais rápido e conseguiu-se, então, andar com uma série dessas obras. Nós queríamos sugerir, prefeito, que a gente pudesse ter cada vez mais, ou mais junto, o prefeito, nós pudéssemos ter cada vez mais junto um núcleo simplificado de negócio. Uma empresa vem, ela já abre ali, ela já cadastra, ela já faz o seu meio ambiente naquele local, que é uma forma mais simplificada de fazer, mais rápido. É um processo que não entra junto com o processo do posto de gasolina, o processo da instalação de não sei o quê, uma série de processos que tem, apesar que a Nápoles tem sido elogiado nessa área da rapidez que tem andado o meio ambiente. Mas, para uma indústria, às vezes isso é mais complicado, a pessoa chega num lugar só. Isso daí se implantou em Aparecida. A Secretaria de Desenvolvimento de Aparecida está dentro da Associação Comercial. Chega lá, tudo é feito num lugar só. Agora, se já foi mais rápido lá, já foi muito mais rápido, hoje está perdendo a velocidade. Então é hora de nós ganharmos velocidade aqui e andar na frente. Esse núcleo simplificado, com as ações, com leis simplificadas de exigência, é muito importante que se tenha. Esse é o ponto principal de um negócio. A pessoa pergunta, quanto tempo eu demoro para tirar uma licença municipal? Quanto tempo eu demoro para tirar uma licença ambiental? Isso tudo faz parte. O cara não tem que ficar andando em 10 lugares. Ele vem para um lugar só e anda num lugar só. E essa agilidade das licenças ambientais, que a Nápoles tem andado com mais velocidade nisso, eu fiquei sabendo que foi feita mais uma modificação nessa área, mas isso é importantíssimo. Importantíssimo é criar fama de que aqui é fácil, que aqui é sim. É sim porque tudo isso aí está reunido num lugar e o cara bateu aqui dentro, não vai embora sem ficar em Anápolis. Esse é o ponto principal que nós temos. É importante também a Câmara pensar num programa de incentivos. Eu desconheço se a Anápolis tem, mas se não tiver, é importante que você tenha um programa de incentivos onde se concede ao prefeito municipal alguns tipos de concessões que não dependem mais de autorização legislativa. Tipo, o prefeito quer conceder a puxada de uma rede elétrica. Ele quer conceder, não precisa de uma lei específica, está dentro de um projeto de incentivo que ele pode dar ou não. Esse pacote, quando a empresa visita, eu sei porque a Babel instalou a empresa no Brasil inteiro. Quando a gente ia instalar a empresa, a gente visitava 10, 12 municípios até achar o adequado. E qual que era o adequado? Era o que facilitava mais e que tinha mais condições de colocar. Então, isso daí é importante que se tenha um pacote desse de incentivo que o executivo possa dar, quer dizer, é feito pelo legislativo, mas que em determinados níveis, a não ser que seja alguma coisa muito acima de valores, alguma coisa, ele passa pela Câmara. Se não, já passou. É um programa de incentivo, como tem. Pensa se toda indústria que fosse atrair para Goiás tivesse que a Assembleia, uma por uma, e autorizando, né? Então isso é importante e ele dá velocidade, vereador, também nesse assunto. Próximo. Essa implantação do polo de segurança da indústria de defesa, ela vai ser muito importante. Nós temos uma projeção aí que nos próximos 5 anos, vai aí, está aí novamente, prefeito trabalhando forte em cima disso, vereadores, eu tenho visto a Câmara Municipal participar desse debate, o nosso deputado, os dois deputados, o deputado Hamilton tem ficado muito em cima, o coronel Adailton também tem participado muito, dessa implantação do polo da indústria de defesa e segurança e do polo tecnológico. Essas duas coisas vão exigir muito da Câmara. Vai ter que se mudar algumas legislações com rapidez. Isso é importante, você estar focado nesses tipos de projetos, quando eles chegam, a gente olhar eles, porque vai vir diferente, vai vir gente aí, sei lá, amanhã de repente vê um cara para fabricar foguete aí, né? Então tem determinada legislação que tem que se mudar para uma coisa ou para outra. E aquilo que eu já falei, que é essa questão da adoção de política fiscal de atrativos para segmento de defesa e segurança. No próprio pacote que a Câmara Municipal vai fazer, além do estadual, é a gente ter alguma coisa a mais para adoção disso daí. Quando se fala indústria de segmento de defesa e segurança, não é fabricante de revólver, metralhadora, não é isso não. É o fabricante de roupa que serve às Forças Armadas, é o fabricante de marmita, disso, daquilo, que é destinado às Forças Armadas de uma maneira geral. Ele tem uma especialidade, esse tipo de equipamento. Seguindo aí. Então nós acreditamos que dentro disso daí, gente, com a federação cada vez mais forte, mais atuante, com uma prefeitura cada vez mais atuante, com uma Câmara cada vez mais atuante, associações cada vez mais atuante, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter sindicatos cada vez mais atuantes também, porque sindicato de patrão e de trabalhador não tem que brigar, não. Eu sou presidente de sindicato há 30 anos, eu tenho convenção com 7, 8 sindicatos, Eu me dou com todos eles. Nós temos as nossas brigas, mas aonde está a nossa briga maior? É proteger o trabalhador, é incentivar a indústria e daí para frente. Eu estava reunido aqui com o Sindicato dos Metalúrgicos esses dias, aqui de Anápolis, para ajudar a resolver o problema da Caoa. Senão nós vamos deixar a Caoa embora, Mitsubishi lá de Catalão embora. Não, nós não podemos isso. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu queria, para encerrar então, dizer para vocês muito obrigado e ainda cumprimentar a nossa vereadora Thaís de Souza. Obrigado, vereadora. Cumprimentar também aí o nosso vereador de Cocalzinho, o Gilmar e a Deca. E cumprimentar também a Sandra, que é da nossa ASCOM, Assessoria de Comunicação, e a André, que é a nossa chefe de gabinete lá em Goiás. Obrigado pela presença. Gente, obrigado aí e pela oportunidade.
Obrigado. Obrigado, presidente Sandro. Como eu falei ao senhor, nós estamos numa sessão ordinária, então nós iremos passar a palavra aos nobres pares para que eles façam algum questionamento, algum destaque, e aí o senhor pode anotar e no final o senhor faz, né, um resumo dos questionamentos ou dos posicionamentos dos vereadores. A cada três, de acordo com o senhor quiser. Quero cumprimentar aqui o presidente da CIA Anastácio, que está ali, deputado Hamilton, o Adair Rodrigues, o Arrojado, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário, e o prefeito Roberto. Aproveitar, prefeito, pedir o senhor para cumprimentar aí as pessoas, pode fazer uso aí da palavra.
Bom dia a todos, agradecer a presença aqui do meu amigo Sandro Mabel, representante dos empresários da FIEG. Cumprimentar na pessoa do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Francisco Pontes, meu amigo, todas as pessoas presentes aí no, na Câmara Municipal de Anápolis. Cumprimentar todos os vereadores, na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, deputado Hamilton Filho. Cumprimentar também o deputado Coronel Adailto. Bom dia a todos vocês. Fico feliz, Sandro, em ver sua explanação. Feliz primeiro em saber que uma pessoa do seu quilate, da sua importância, se preocupa com a nossa cidade. E feliz mais ainda quando eu vejo que parte dela, da sua planilha e da sua palestra, parte dela, graças a Deus, já está ultrapassada. Porque Anápolis já tem uso do solo 100% online. Alvará de construção 100% online. Ou seja, nós não queremos que as pessoas e os empresários, que eles vão em um lugar, não. Nós não queremos que eles nem vão. Porque o bom serviço é aquele que a gente consegue da nossa própria casa. E isso aí tem sido feito em parceria com a Câmara Municipal de Anápolis, no que diz respeito à modernização das legislações, Código Ambiental, que passou por essa casa aqui, e tantas outras leis. Agora entendemos, e o Sandro tem muita razão quando ele fala, da questão da união para poder enfrentar problemas. As empresas não estão vindo para Anápolis por motivos muito claros e óbvios. Primeiro, a questão das áreas do DAIA. Podemos até fazer a pressão política, mas infelizmente não temos a caneta para resolver. Segundo, a falta de energia elétrica, e nós sabemos disso, não tem carga. Não tem carga para tocar o centro de convenções que foi construído, que está para poder receber uma grande empresa no município de Anápolis. Isso é com a Enel e tenho certeza que o deputado Hamilton Filho, através da CPI, vai estar cobrando isso num curtíssimo prazo de tempo. Então, Anápolis precisa se unir realmente para poder trabalhar em parceria com o governador Ronaldo Caiado a construção de todas essas soluções. Mas Anápolis precisa se unir também para poder ser independente. E quando nós lançamos a ideia, e muito num curto prazo de tempo, nós estaremos, na verdade, concretizando o primeiro distrito agroindustrial municipal de Anápolis, é simplesmente para fazer o que a Aparecida fez. Porque quando o Estado não conseguir resolver, nós, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal de Anápolis, a CIA, FIEG, nós mesmos vamos começar a resolver os nossos problemas internos. E não ser dependente e refém de governo do Estado. Temos convicção que o governador Ronaldo Caiado, que está tomando o pé da situação, num curto prazo de tempo, e ele já me disse isso, e amanhã vai estar na cidade de Anápolis e vai poder dizer isso a todos através da imprensa napolina, tenho convicção de que uma das maiores preocupações dele é dar destinação àquele aeroporto. Uma das maiores preocupações dele é viabilizar o centro de convenções. Uma das maiores preocupações dele é destinar as áreas que, a infraestrutura já está pronta e nunca foi destinada, que é a plataforma logística. Conseguimos avançar muito, num curtíssimo prazo de tempo. Vamos continuar avançando, porque temos uma Câmara de Vereadores atuante, porque temos uma Câmara de Vereadores que realmente se preocupa com os problemas da cidade de Anápolis. E eu acho, sim, que a cidade de Anápolis tem que ser a cidade do sim, para aquilo que é certo. Porque para aquilo que não é certo, nós temos que continuar sendo a cidade do não, para evitar que aconteça com a nossa cidade o que já aconteceu num passado muito próximo. Então temos que acelerar, sim. Temos que desburocratizar, sim. E já estamos fazendo. E vamos continuar fazendo e contando com essa parceria. Mas temos, sim, também que ter responsabilidade para com as questões ambientais, temos, sim, que ter responsabilidade para com as questões do crescimento da cidade de Anápolis, pensando na qualidade de vida do cidadão anapolino. Então, hoje, uma pessoa que mora em qualquer país do mundo, ela não precisa vir a Anápolis para tirar o uso do solo. Hoje, uma pessoa que mora em qualquer país do mundo, ela não precisa vir a Anápolis para poder dar entrada em um projeto de construção civil. E num curto prazo de tempo, teremos também, já nos próximos 120 dias, até o mês de julho, teremos também a licença ambiental online, teremos também todos os entraves e os gargalos sendo transformados em online. Porque dessa forma nós eliminamos o papel, mas isso é muito pouco. Dessa forma o que nós vamos fazer é dar transparência. Dessa forma as pessoas em qualquer lugar do mundo poderão acompanhar seus processos, o que já acontece hoje no que diz respeito ao alvará de construção. Agora entendemos sim que é preciso ter responsabilidade e precisamos rever o plano diretor da nossa cidade. Nós sabemos que foi feito um estudo, que foi pago para se fazer um estudo. A pergunta que fica no ar, o estudo foi respeitado ou ele foi mudado? O estudo feito por técnicos, por profissionais, ele foi implantado ou ele foi mudado por algumas canetas? Então, realmente, nós precisamos enfrentar as dificuldades com muita tranquilidade para que a gente consiga adaptar e moldar a Anápolis para que ela realmente continue sendo a grande locomotiva do estado de Goiás. E só um detalhe, nós não podemos comparar números dos últimos 10 anos de Anápolis com a Aparecida de Goiânia. Porque a Aparecida de Goiânia não tinha nada. 200% em cima de nada continua sendo nada. 50% em cima de muito é muito. Então, só fazendo essas correções, porque como prefeito da cidade de Anápolis, não tem condição nenhuma de nós aceitarmos essa comparação e sabemos da responsabilidade de todos os empresários que aqui se encontram e de tudo que nós temos feito nos últimos dois anos junto com a Câmara de Vereadores no que diz respeito a desenvolver a cidade e atrair novas empresas. Volto a ressaltar, infelizmente muitas coisas não dependem da Prefeitura e da Câmara Municipal de Anápolis. Infelizmente, muitas coisas dependem do governo do estado. Então nós precisamos separar o que é município do que é estado. E aquilo que é estado, nós contamos sim com apoio irrestrito da FIEG, do Sandro, de todos os empresários no que diz respeito de fazer gestão junto a um governador que está muito bem intencionado e que só falta construir, pavimentar esses caminhos que eu acredito que já estão claros. E o caminho nós sabemos e sabemos aonde ele vai levar. Então precisamos rapidamente destravar o aeroporto de cargas. Condefesa está fazendo isso com maestria. Temos pessoas do Condefesa que, tenho certeza, e o Anastácio está aqui, sabe disso, que já foi na ANAC, que está vendo a possibilidade da liberação da pista. Então vamos trabalhar sim em conjunto. Vereadores, população anapolina, Prefeitura Municipal de Anápolis, FIEG, todos, no intuito de termos uma Anápolis melhor. Mas também não vamos aceitar em momento algum dizer, em momento algum, que Anápolis está parada e que não está fazendo, porque ela vem fazendo sim, e muito, e num curto prazo de tempo. Muito obrigado a todos vocês.
Obrigado, prefeito Roberto. Sua presença aqui engrandece muito o debate nesta casa. Cumprimentando aí do ex-vereador, o ex-deputado desta casa, Frei Valdair. Cumprimentar também Dr. Mozar Soares, ex-secretário de Estado, ex-vereador aqui também desta casa. Só para o senhor ver, presidente Sandra, a importância da cidade de Anápolis. Aqui nós temos ex-secretário de Indústria e Comércio e Desenvolvimento Econômico. Só aqui no plenário, para você ver que a cidade de Anápolis sempre foi referência no quesito de industrialização no Estado. Então, senhores, antes de passar aos vereadores que estão inscritos, eu queria passar a palavra aos deputados que nos prestigiam aqui pela manhã, para também fazer a sua explanação. Coronel Adailton, por gentileza. Lembrando que cada vereador terá até 3 minutos para explanar, queria que o senhor também usasse os 3 minutos para que a gente pudesse falar do desenvolvimento.
Sim, muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso ilustre visitante, presidente da FIEG, ex-deputado federal Sandro Mabel, prefeito Roberto Naves, todos os demais vereadores. Como eu tenho só 3 minutos, sintam-se todos cumprimentados, por gentileza. Para mim é uma honra, presidente, estar presente mais uma vez nessa Casa de Leis, onde venho buscar a inteligência e sabedoria, inclusive a experiência dos novos vereadores, para levar à Assembleia Legislativa, onde cheguei agora, um neófito, primeira viagem, mas nós estamos trabalhando muito para defender o povo de Anápolis, do estado de Goiás e de toda a nossa região. Anápolis me deu mais da metade dos votos que eu tive, os votos de confiança para ser eleito, e estou aqui mais uma vez para agradecer isso. Participar deste evento é muito importante. Fiz questão de estar presente, estava comentando aqui agora com o Dr. Mozart. Estava presente na CIA quando o presidente da FIEG, Sandro Mabel, comentou essa situação do sim e do não. Também fiquei muito preocupado, mas a minha interpretação naquele momento, e acabei de expor isso à imprensa agora há pouco numa entrevista, é que a inteligência do presidente da FIEG naquele dia foi dizer que Anápolis precisa se abrir mais às negociações, se abrir mais à presença, à vinda de mais indústrias. Foi muito bem exposto pelo prefeito Roberto Naves. Nós temos várias dificuldades, inclusive que não são inerentes somente ao município, inerentes à participação do Estado, da União, para melhorar essa e facilitar essa infraestrutura para a vinda de novas indústrias, de novas empresas, que vão gerar mais empregos na cidade de Anápolis. E é por isso que estou aqui, buscando estar sempre presente na vida do povo goiano, mas principalmente na vida do povo anapolino. E emprestar o meu apoio a todas as situações que forem benéficas à nossa população, à população da nossa região. E os vereadores, contem com o Coronel Adailton. O gabinete 33 da Assembleia Legislativa está aberto a todos os vereadores, ao prefeito de Anápolis, a toda a população anapolina. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Coronel Adailton. Solicito agora que o deputado Hamilton Filho, ex-vereador, presidente dessa casa, use a palavra.
Muito obrigado, presidente Leandro. É um prazer chamar de vereador aqui. Estou apaixonado por essa casa, sou da casa aqui. Cumprimento todos os meus colegas, amigos vereadores. Cumprimento nosso competente presidente da FIEG, né, Sandro Mabel, prefeito Roberto Naves. E quero agradecer, Sandro, por estar vindo a Anápolis, conversar com a Câmara. Aqui é a casa realmente onde o debate se inicia, a casa onde realmente a cobrança chega primeiro, e temos que buscar sempre estar de mãos dadas, lado a lado com a Câmara, pensando na cidade de Anápolis, pensando nas prioridades da cidade de Anápolis. Certamente tem medidas importantes que vão passar por aqui. Temos agora a revisão do plano diretor que a Prefeitura está estudando, e será importante que a Câmara analise e delibere de uma forma séria, porque a cidade de Anápolis não pode esperar mais. Temos que buscar cada vez mais a construção de polos positivos e facilitar a captação de empreendimentos para cá. Conte comigo, presidente Sandro, conte comigo, Câmara de Anápolis. Toda a pauta pró-cidade de Anápolis, eu sou um parceiro, vou defender, estarei junto, estarei lado a lado com vocês, pensando a cidade, pensando o que for melhor para a nossa cidade, que é Anápolis. A minha eleição de deputado estadual foi baseada principalmente na defesa da cidade de Anápolis, na representação política de Anápolis e Goiânia. E é isso que eu quero fazer em Goiânia, é isso que eu quero fazer na Assembleia, é isso que eu quero fazer perante o governo do estado de Goiás. Já falei isso ao governador do estado. Caiado, eu sou um deputado, minha prioridade é defender Anápolis, é defender o desenvolvimento da cidade de Anápolis, defender o emprego, a saúde, a educação, a segurança. É para isso que eu estou lá em Goiânia. Então, certamente, preciso estar de mãos dadas com a Câmara, Presidente Leandro, quero estar ao seu lado, ao lado do setor produtivo, ao lado do Santo Mabel, para que possamos juntos, junto com o prefeito Roberto, construirmos e facilitarmos, pavimentar um caminho cada vez mais para o desenvolvimento de Anápolis. Muito obrigado, estou sempre à disposição.
Obrigado, deputado Hamilton Filho. Agora sim nós iniciaremos a fala dos vereadores. Já convido o primeiro vereador inscrito e ressalvo que a pergunta, o questionamento pode ser feito tanto ao presidente Santo Mabel como ao presidente regional Wilson de Oliveira, que também está sentado aqui à mesa. Vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Em nome do médico e ex-superintendente do SESI, ex-secretário de Estado e ex-secretário do município, médico de nossa cidade, doutor Mozart, eu cumprimento toda essa mesa seleta e os demais pares e a população que está nos assistindo e os internautas. Olha, eu nem ia usar a palavra, senhor presidente, porque o Sandro, uma pessoa que eu admiro tanto, uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar em duas eleições dele no passado, detentor de vários mandatos, uma vida sem, como se diz, sem conotação, grande empresário na cidade. Eu só queria, mas ele já foi provocado, a provocação que ele fez na CIA. Isso, Sandro, abalou não só a classe empresarial, mas o mundo político também de nossa cidade. Nessa casa onde eu convivo há 26 anos, já vi muitas coisas passar aqui, mas e, ouvindo daquilo, da expressão sua, do empresário, do seu quilate, falar que a cidade de Anápolis não é a cidade do sim, deixou o mundo preocupado, não só o mundo político, nem a classe empresarial. Rotary Clubs, Lions Clubs, as igrejas, todo o segmento da sociedade. Eu posso dizer, eu não vou, essa não sei se é a palavra, eu te perdoo. Eu vou esquecer por esse momento, porque você já questionou aí, mas eu gostaria de dizer para você, você tem mais experiência do que eu, nós, agente público, você e os demais aqui, quando for dar uma palestra, pensasse bem no que ia falar. Que você sabe que uma palavra bem empregada, ela vai longe. A mal empregada, ela vai para o mundo. Sabe por que eu estou dizendo para você, meu líder? Porque essa casa aqui foi chacoteada no mundo todo. Não é no Brasil, não. Estou devolvendo a palavra. No mundo todo, em 2011, de uma palavra mal empregada nessa casa de leis. Das 5.600 câmaras que tem espalhada para o Brasil, essa aqui foi visada. Em todo os tabloides do mundo todo, de um vereador que estava do meu lado. Brincou-se. Ele brincou, por que eu falo que ele brincou? Porque eu estava do lado dele. Depois dessa palavra mal empregada, ele foi no meu gabinete chorando. Pedi perdão, Mauro, o que é que eu faço agora mesmo? Em 2011, teve aquela morte de Bin Laden. E ele pegou nós de surpresa. Pediu um momento de silêncio. Então aquilo, ele falou brincando aquela frase. Falou brincando. Mas foi para o mundo todo. Então nós, homem público, eu volto a dizer, nós, homem público, você, pelo quilate que você é, respeito a palavra a Anápolis, que eu sou barrista, amo essa terra de Santana, você como empresário nunca deveria ter falado aqui na CIA, que era a cidade do não, onde nós temos o maior PIB, a nata do PIB do estado de Goiás, depois da capital aqui. E o mundo político está aqui do estado de Goiás. Dessa Câmara já saiu o senador da República. Eu estou devolvendo a palavra, concluindo. Já saiu ministro de Estado, Henrique Santillo. Já saiu deputado. Então não é uma Câmara qualquer. É uma Câmara que tem que ter respeito pelos empresários e pelos políticos e de todos os segmentos da sociedade. Então, eu te perdoo em meu nome. Não sei se os demais, você como empresário, grande empreendedor. Então não faça isso mais, pelo amor de Deus. Não faça isso, porque eu sou barrista, amo essa cidade. Não só isso, empresa. E eu gostaria que você, Wilson, que é meu amigo, companheiro de longa data aí, que vocês lutassem, fala em previdência social, previdência. Vocês têm que lutar pela reforma tributária. Isso que acaba com qualquer patriota, com qualquer empresário. Eu, como pequeno empresário, estou sentindo isso na pele. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o Sandro Mabel, cumprimentar também o prefeito Roberto Naves, cumprimentar as demais autoridades presentes, os nobres pares, Também faço um cumprimento especial aos nossos deputados, Hamilton Filho, Coronel Dailton, também ao nosso eterno presidente da CIA, Anastácio, meu amigo, no qual cumprimento as demais autoridades civis aqui e militares presentes. O prefeito Roberto Nava foi muito feliz, caro amigo Sano Mabel, na sua fala, né? Na sua fala, quando ele deu uma explanada do que nós temos feito. Naquele dia também eu estava presente na reunião na CIA, e quando o Marçal levantou e falou a respeito que a NAP estava caminhando, porque nós tínhamos terminado de fazer um código sanitário importantíssimo, dos mais modernos também nós temos no estado de Goiás. Ontem estávamos aqui reunidos, juntamente com o CREA, os engenheiros da nossa cidade, para discutir a respeito do destravamento das construções irregulares das nossas cidades. Hoje de manhã, nós reunimos com uma comissão mista para a gente também discutir a respeito do plano diretor. Então, nós temos caminhado, nós temos lutado, essa casa tem caminhado, eu posso falar por essa legislatura, porque é o meu primeiro mandato, para que nós possamos fazer o melhor. Então, eu queria cumprimentar o senhor pela forma que tem se pronunciado, de otimismo, de querer ajudar a cidade de Anápolis a alavancar, a caminhar. Isso é importante, precisamos somar força, sim. Né? Eu queria perguntar ao senhor a respeito dos incentivos fiscais. Como poderíamos convencer o nosso governador, ou se o senhor concorda que os incentivos fiscais não sejam colocados em favor do nosso estado? Agradeço pela oportunidade e vou à palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar também o nosso presidente da FIEG, Sandro Mabel. Cumprimentar as autoridades aqui na presença, na pessoa do nosso prefeito, Roberto Naves, e os vereadores na pessoa, presidente da Câmara, Leandro Ribeiro. É dizer que nós aqui temos feito a nossa parte, seguindo a mesma linha da palavra do Lélio Alvarenga, do prefeito Roberto. Temos trabalhado aqui nessa Casa de Leis para atualizar a nossa legislação e para realmente fazer com que Anápolis possa crescer e desenvolver cada vez mais. Estamos aqui hoje de manhã, já tivemos uma reunião, estamos trabalhando a atualização do nosso Código de Edificações, que é de 2006, a cada 10 anos ele precisa ser atualizado, e infelizmente não foi feito isso em 2016, então o prefeito Roberto, com toda a abertura que ele nos dá, e todo o entrosamento que tem a Câmara de Vereadores com o Executivo, nós temos trabalhado para fazer já essa atualização, código de edificações, ajustes no plano diretor, uma lei de regularização que desde 2010 Anápolis não tinha, mas é uma lei muito mais ampla do que aquela de 2010, que tem permitido com que muitas pessoas, principalmente simples da cidade de Anápolis, possam conseguir regularizar os seus imóveis. Temos atualizado também a lei de parcelamento do solo, o código ambiental. Já está com a minuta pronta para ser enviada essa casa para ser aprovado o novo Código Ambiental, um plano de mobilidade que Anápolis não tem. Então, o motivo dessa fala é dizer que, apesar de ser o parlamento, né, para parlar, como diz o vereador Mauro, nós não estamos aqui só falando. Nós estamos aqui trabalhando, nos debruçando em cima da legislação para que Anápolis possa se modernizar cada dia mais para receber os empreendimentos. E como bem disse o prefeito Roberto Naves, Anápolis é um dos poucos municípios do Brasil onde nós temos certidão de uso do solo online e alvará online e agora em breve a licença ambiental online. E temos sido requisitados por municípios de vários lugares, interior de São Paulo, do sul do país, para conhecer o nosso sistema de certidão de uso do solo online e de alvará online e a implantação da licença ambiental online. Então, presidente Sandro Mabel, o Wilson de Oliveira, nós estivemos conversando aqui antes da sessão, eu fui vereador que se dirigiu a vocês dizendo que nós estamos aqui para isso. Aquilo que for bom para a cidade, essa Casa de Leis, ela não vai medir esforços para modernizar a nossa legislação para que Anápolis continue na rota do desenvolvimento. Presidente, agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Eu solicito o presidente Sandro Mabel que faça aí a explanação. De acordo com o que nós fizemos, de três em três vereadores, ele fará a explanação.
Ok.
Deixa, Japão, ele faz a explanação e eu coloco o senhor o próximo orador.
Eu gostaria de começar a responder pelo vereador Ederson. Com a sua fala, eu vou responder ao vereador Mauro também e ao prefeito. Vereador, olha a sua fala como foi e olha a minha fala como foi. Eu sou uma pessoa que eu não tenho coisa negativa na minha vida no sentido de depreciar alguém, ter inveja de alguém, eu não tenho isso. O cara mexe comigo, eu sou que nem um gato, sai pulando e vou resolver o problema. Um dia esse Jairo, da rádio, qual a rádio? Rádio Manchester, ligou para mim no ar, falou aqui, ô deputado, o Mauro ajudou o senhor aí, o senhor teve aqui uns 1.000 e poucos votos, 2.000, não sei quantos votos que eu tive na época, e o senhor não faz esse viaduto do DAE, o senhor faz estrada para Rio Verde, o senhor faz estrada, não sei o quê. Falei, o senhor me desculpe, mas o senhor está falando, não é comigo. A Anápolis tem vereador, tem deputado que tem 70 mil votos aí e tal, eu cuido de outros lugares. Não. O senhor tomou os votos nossos, que não está fazendo nada. Desse jeito na rádio. Falei, mas se eu soubesse que esse caboclo ia me provocar desse jeito, eu não tinha atendido esse cara, não. Então eu ia lá pessoalmente que dava um tapa nele. Bem, e aí não parou, não. Eu falei, ô senhor Jair, eu estou à disposição. Não, você está à disposição nada. O senhor nunca mexeu nesse projeto. O senhor é um homem que constrói tudo aqui em Goiás. Eu sei, viaduto aqui, viaduto ali. E o de Anápolis não sai, do Daia não sai. O negócio está enterrado. Fez um discurso. Oh, meu Deus do céu. Hoje esse homem sonhou comigo à noite e pegou logo cedo. Aí, me provocou tanto que eu falei, é o seguinte, ô, senhor Jair. A partir de hoje, o senhor pode marcar na sua agenda aí, dentro de um ano esse viaduto começa. O senhor vai, agora passou para mim, na sua provocação, que eu acho injusta, mas o senhor passou para mim, eu vou assumir essa sua provocação. Assumi a provocação, peguei esse negócio, virei de cabeça para baixo, fez coisa, depois pegaram, falaram que a licitação tinha fraude, não sei o que, fizemos outro, enfim. Nós botamos esse viaduto de pé. Quero dizer para vocês, então, o seguinte, eu não tenho, viu, prefeito, nenhuma intenção de depreciar a Anápolis, a Câmara de Vereadores, os deputados, o nosso prefeito, muito pelo contrário, a nossa associação comercial. Eu venho a Anápolis porque eu gosto de Anápolis. Acho que a Anápolis tem que voltar a crescer sim. É aí que eu quero responder para o senhor, vereador, dizendo o seguinte, olha o que o senhor disse. Nosso código era de 2006, devia ser revisado cada 10 anos, e não foi, e nós estamos em 2019 e agora vocês estão aprovando. Estava parado ou não estava? Era difícil, mudou de 2006 para cá ou não mudou? Quantas vezes, quer dizer, precisava mudar, tanto que vocês estão mudando. Então está andando. Já está virando sim, mas não tem sim, mas está virando. Aí o senhor disse, a lei de regularização de 2010, ela foi feita, mas não há, e o outro vereador também colocou do mesmo jeito isso, mas ela está sendo feita e vai ficar muito boa para... O que quer dizer isso? Sim, para imóveis, para indústrias, para coisas que estão aí paradas de alguma forma, que vai ser regularizada. Então, é a Câmara, é o Poder Executivo, andando para dizer sim. Andando para dizer sim. Até então não dizia sim. Aí vem aqui, o senhor disse, olha, nós temos uma lei de parcelamento, que nós estamos mudando a lei de parcelamento, e precisa mudar mesmo, essa lei de parcelamento que é complicada. Você não consegue colocar, isso se torna que não se tem, não tem empreendimento que é recurso para a cidade, é emprego, é obra, é ISS, é um monte de coisa, e que é difícil. Eu vou falar que eu já sofri isso na pele. Então, mas nós estamos mudando, ótimo. Essa é a cidade virando sim. Aí nós vamos, vai vir vários, quando vocês mudarem e colocarem no corpo, vai vir vários empreendimentos, vai dar oportunidade às pessoas ter seu lote, sua casa, comprar parcelado e ter o sonho dele feito, que hoje não tem. O senhor disse ainda, o código ambiental está sob minuta, e o código ambiental tem dificuldade, agora está sob minuta, tá, para dizer sim, para ser mais rápido, para ser mais feito. Essa Câmara está trabalhando muito, esse prefeito está trabalhando muito. Mas por quê? Porque era uma cidade que dizia não sim para uma porção de coisa. Você queria botar uma coisa aqui, código ambiental difícil de mexer. Então vocês estão dando um pulo importante. Então, o senhor está falando do código de mobilidade e daí para frente. O que eu tenho que fazer com isso, vereador? Elogiar. Dizer, ótimo, Anápolis está partindo para ser uma cidade do sim. Por quê? Porque vocês estão pondo em ordem uma porção de coisas que precisavam ser colocadas e que não foram colocadas ao longo do tempo. Por isso, meu amigo querido, vereador Maurão. Cadê o vereador? Vereador Maurão. quero dizer para o senhor que eu aceito o seu perdão se eu cometi algum erro. Mas eu quero dizer para o senhor que Jesus Cristo foi dentro de muitos lugares, e aí onde que era a casa do pai dele, a turma vendia, fazia feira lá dentro, ele saiu lá com o chicote, espantou todo mundo, mas porque ele queria a casa dele respeitada e feita. Então, eu não fiz esse erro, e eu não fiz com o intuito de depreciar Anápolis. Eu fiz com o sentido de alertar, de ser companheiro. E eu não sou daquele tipo também, não, que sai dando palpite, vai embora e fica no palpite. Eu quero estar junto com vocês para ajudar a dizer sim. Eu estava falando agora para o nosso presidente aqui e para o nosso prefeito. A FIEG, apesar do desgaste que pode causar, está disposta a propor uma ação civil pública para desocupar essas áreas do DAE que não estão sendo usadas, que essa CODEGO, né? Não desocupa. Se o prefeito achar, se a Câmara achar que essa pode ser o meio, nós estamos dispostos. Nós estamos dispostos, nós vamos desagradar muita gente, mas não interessa. O progresso tem que continuar. O cara não pode fazer reserva de mercado numa área que tem que pôr indústria lá dentro. Não pode. Então essas coisas, eu quero dizer que eu estou junto com vocês. Eu não estou para agradar ninguém. Vai ter amigo meu que tem área lá dentro e que vai ter problema. Mas eu acho que não pode ter uma área. Então vamos chamar o cara, dar uma chance para ele, falar, vem cá, você vai construindo isso aqui ou não vai? Não, não vai? Não vai, então nós vai ficar sem. Por quê? Porque se não for assim, aí eu volto a dizer de Aparecida. Vai ver lá dentro do Distrito Industrial se tem área sobrando. Os caras metem o pau, tira o cara, às vezes tem construção, tira a construção do cara junto. Por quê? Deu uma hora de 10 mil metros e está lá parada. E a gente precisando trazer outras indústrias, o que, que tem que fazer? É tirar quem não quer fazer. Porque esses impedem. Não pode ter reserva de mercado lá dentro, ficar fazendo especulação imobiliária dentro de um lugar que é para fazer o quê? Para fazer indústria. Fazendo com que o prefeito, que está muito certo, e aí a Câmara deve estar ajudando também, de fazer um distrito industrial que vocês mandam nele. Nós temos 5 lá em Aparecida. Por quê? Porque os do Estado não andavam, não colocavam, não faziam. Fez os próprios. Certíssimos vocês estão. Isso é uma cidade que vai dizer sim para muita gente. Por isso, então, vereador Maurão, quero dizer para Vossa Excelência que eu sou... se o senhor achou que foi um pecado, eu aceito o seu perdão. Mas eu quero dizer que não foi um pecado, foi uma colocação, vereadora, que eu fiz no sentido de a gente provocar esse debate e essa vontade de agir. Quer dizer ainda, vereador Maurão, que nós estamos em cima dessa reforma tributária. Estamos lá em cima da nossa bancada federal, a CNI está trabalhando, eu estive o dia inteiro mexendo com isso daí, tanto a reforma previdenciária como a tributária, que as duas são importantes. Vereador Lélio Alvarenga, eu queria dizer para o senhor, vereador, que eu entendo que a Anápolis está andando. Você vê como está andando? A Anápolis vai ser outra. Ela vai ser outra, não é essa dúvida disso. Eu quero participar disso junto. Eu quero poder estar junto. O que depender de mim, de ajudar, do nosso SESI, do nosso SENAI, das organizações, eu como empresário pessoalmente, eu como amigo, muitas vezes falo com o prefeito aqui, trocamos ideias juntos. Às vezes as nossas ideias não batem, mas a gente chega para tentar fazer o quê? Melhorar a Anápolis cada vez mais. Assim como o nosso deputado Hamilton, como o coronel da Hilton, quantas vezes nós temos trocado ideia, o Hamilton de vez em quando dá umas duras em mim também, mas não é assim, faz parte, são esses entendimentos que nós vamos fazendo. É por isso, vereador Leandro, que eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, para esse debate continuar. Seu prefeito, que o uso do solo sai em 24 horas, mas tem determinadas questões, principalmente de indústrias, que ele não sai em 24 horas. Você tem os lotes urbanos que estão cadastrados, tal, ele sai em 24 horas. Quando você tem uma área que ela é, às vezes, fora de perímetro, ela está qualquer coisa, não sai. Nessas horas é que a gente precisa, de uma maneira, de qualquer jeito, trabalha sobre esse problema, trabalha nesse intuito de nós podermos ter um lugar centralizado e tratar todo empreendimento que chega a Anápolis, pequeno, médio ou grande, para ir numa central que seja simplificado o atendimento daquilo ali e possa andar. Coloco à disposição do senhor, tenho certeza, a Associação Comercial está aí para ajudar isso, a nossa regional está aí para ajudá-lo também, mas eu tenho certeza que o senhor está caminhando para isso e a passos largos, e a gente vê, eu falei também que as licenças ambientais de Anápolis, mesmo com o problema que tem o código, aceleraram muito, Então isso é importante, isso vai tornando a cidade cada vez mais uma cidade do sim. Essa questão da energia elétrica, da Enel, nós estamos lá numa briga com eles também. Eu tenho falado que eu não acho que é por CPI ou por cortando aí um incentivo que ela tem, que não é incentivo, é uma obrigação que tem de compra. Vai cair na justiça um negócio desse, e que eu tenho defendido não a Enel ou os problemas que ela tem, é que ela pegou uma estrutura totalmente sucateada que a Celg deixou e está dando, mas tem um tempo para se arrumar a casa. Você comprou uma frota de caminhão, vereador, tem 20 caminhões, mas tem 5 com motor fodido, 2 com o campo quebrado, mas os outros estão sem pneu. Você precisa decidir o que você vai fazer. Não, vou pôr os pneus nos que estão funcionando e vamos colocar essa frota para andar. Então essas coisas é que precisam ser feitas. E aí, depois, deputado Hamilton, e coronel, nós não temos plano B. Se esse pessoal, se nós cortarmos essa lei que tem, esse pessoal fala, então nós não vamos investir mais até que tenha segurança jurídica aqui dentro do Estado, nós não temos jeito de reestatizar, nós não temos outra para comprar isso daqui no lugar deles, nós não temos isso. Na licitação quando essa Enel entrou, só teve ela. Então, nós não podemos, essa é a preocupação nossa da indústria, nós temos que chamar esse pessoal, apertar, fazer eles trazer o investimento do futuro mais para perto, fazer com que eles entrem mais rápido, coloquem energia onde precisa pontualmente, mas nós não podemos fazer os caras assustarem e não investirem mais em Goiás durante o período. Aí nós estamos mortos. Então, aqui... O nosso compromisso, então?
Pessoal, só em cima do que o Sandro está falando aqui, e aí eu preciso muito do Hamilton e do Coronel Dayoto. Eu estive presente agora em um evento no Intercity, e lá nós tínhamos vários empresários, porque estava tendo a reunião do Sindifar, que são os representantes das indústrias farmacêuticas no município de Anápolis. E eu recebi uma notícia lá com muita preocupação. Precisamos averiguar, mas devido às pessoas que estavam na reunião, realmente eu recebi ela com muita preocupação. A informação que chegou lá é de que o Carlos Alberto, Caoa no caso, ele já pediu para paralisar a implantação da Shell em Anápolis por causa da CPI. Ou seja, é um empresário que tem negócios com o mundo inteiro. É o maior revendedor da Ford, né, nem da Hyundai, no Brasil. Todo negócio que você faz com uma multinacional dessa, fora do país, tem como princípio básico, e o Sandro é especialista nisso, compliance. Como é que fica a imagem desse empresário perante as representações internacionais que ele tem? Então, eu senti uma reunião, hoje às 9 da manhã, muito tensa, e o Sandro está sendo até muito educado no que diz respeito a isso. Dória, governador do Distrito Federal, já sentiram a fragilidade e estão assediando violentamente.
Ele comprou a fábrica da Ford em São Paulo.
Da Ford em São Paulo.
Está querendo instalar a Chery lá.
E aí a matemática é simples. Todos nós aqui já tivemos o nosso investimento, que seja a construção da nossa casa. Onde é que você faz investimento? Onde você tem melhores condições e é mais seguro. Se a gente vender a ideia de que não existe segurança jurídica para se investir em Goiás, e se não tivermos ainda o incentivo, eu pergunto a todos vocês, por que que uma indústria e uma empresa vai vir para o estado de Goiás se não for por esses dois motivos?
Não vem.
Nós temos mercado consumidor? Não, o mercado consumidor está lá na região sudeste. Ela vai se implantar aqui e ter o custo com o transporte da sua mercadoria, Sandro? Ou ela vai se implantar lá perto onde tem o mercado consumidor e conseguir ter um preço mais em conta das suas mercadorias? Então há necessidade, realmente, da Assembleia Legislativa do estado de Goiás apurar tudo o que quer apurar, é direito, mas que isso seja feito da forma menos traumática, porque eu gostaria de alertar os dois deputados, e com certeza também o deputado Antônio Roberto Gomide, que vai estar escutando essa fala. Temos que lembrar que ali
os maiores prejudicados serão os anapolinos, que as empresas estão aqui.
Sem dúvida.
Município que não tem empresa não vai ser prejudicado, não. As empresas vão deixar de vir e vão embora das cidades que têm condição de receber essas empresas. Então, a conversa hoje, nessa reunião dos mega empresários, vamos chamar assim, porque a indústria farmacêutica é gigantesca no município de Anápolis, é muito ruim. É muito ruim, devido a essa instabilidade. Então, precisamos do terreno, Sandro? Precisamos do terreno. Precisamos modernizar, e você agora está perdoado também, porque fez o reconhecimento em público que tá modernizado. Precisamos. Você usou isso, eu te conheço bem, para poder provocar os vereadores e o prefeito, provocar a cidade, foi, e de forma positiva, e não de forma negativa. Agora, há necessidade também de nós nos unirmos para ontem, para discutir incentivo fiscal e para discutir os interesses, não é do empresário, não. É para discutir os interesses dos trabalhadores que estão lá, porque são eles que vão ficar sem emprego. Vocês têm noção do que pode significar uma... E não vai acontecer, porque nós não vamos deixar acontecer isso. Mas o que significaria uma empresa do tamanho da Caoa ir embora de Anápolis? Nós já vivemos isso no passado. Com frigorífico, com indústria têxtil. Exatamente. E foi traumático. Exatamente. Então nós precisamos realmente nos unirmos, imprensa, sociedade organizada, empresários, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal de Anápolis, todo mundo, deputados... E começar a pontuar lá na Assembleia tudo isso. Porque deputado que representa a cidade, que não tem indústria, ele não está preocupado com isso não, viu, Sandro? Para ele, quanto mais tempo demorar uma CPI dessa, melhor. Agora, e vocês três? É interessante para a cidade de Anápolis realmente tudo isso? Entende? Então eu estou muito preocupado realmente com os caminhos que estão sendo trilhados no que diz respeito a isso. Nós precisamos de incentivo e nós precisamos da segurança jurídica para as empresas que aqui estão.
Ok. Então, ó, prefeito, deixa eu falar uma coisa que é importantíssima. Aí os nossos deputados, o senhor colocou, eu tenho colocado isso todos os dias. Inclusive, esses dias aí um site desses de oposição aí, que cutuca a gente de noite... Ele estava falando que não, porque eu estava pressionando ou ameaçando os deputados com a questão de incentivo. Não, é isso que o prefeito falou. Uma CPI dessa tira toda... Nós perdemos, eu particularmente, perdi 3 empresas que vinham para Goiás que deixaram de vir. Simples motivo. O cara chamou lá em São Paulo e falou assim, Sandro, ó, mas o incentivo em Goiás vale mesmo? Eu falei, vale demais, muitos anos. Ele falou, e essa CPI, por que tem? Não, isso é assim. Não. Então o cara... E energia vocês têm? Não, nós não temos 100%, mas nós estamos tendo, porque estão investindo. Até a sua fábrica ficar pronta, a energia vem, fica tranquilo. Dentro dos 3 anos vai estar o quê? Energia. Ele falou, mas por que tem CPI de energia? Então, aí os 3 falaram a mesma coisa, as perguntas e a resposta foram as 3. Foram 2 para o Mato Grosso do Sul e 1 para Minas Gerais. Então é simples a história. Então a gente perde isso daí, se nós não falarmos, Goiás é o lugar mais lindo do mundo, Anápolis é a cidade mais bonita que tem, o nosso incentivo funciona bem, nós não podemos falar que nós não temos energia aqui, nós vamos arrumar energia aqui. Porque vai ter, dentro de 2, 3 anos, vai ter energia de sobra. Então nós não vamos falar porque nós não temos. Falar que nós não temos é aqui dentro, ó, encapsulado, nós falamos que não temos. Mas para o empresário nós vamos falar que nós temos, acertamos com a Enel, ele traz e a coisa vai funcionar. Agora, só para concluir aqui, ó, com o vereador Lélio, eu queria dizer primeiro o seguinte, ó, quando a gente não toma um aperto, e aí, como o prefeito disse, a gente vai fazendo as provocações, de boa, vereadora, a gente faz a provocação, é no sentido de andar, você vê quanta coisa está andando também. Eu só construí o viaduto do Daia porque eu fui provocado. Se esse Jair não tivesse me dado uma cutucada para valer mesmo, umas 2, 3 vezes, eu não tinha construído o viaduto do Daia, entende? Então foi a provocação dele que fez eu me mexer. Então, essas provocações, às vezes a gente faz no sentido de poder despertar e todo mundo caminhar. A questão dos incentivos fiscais acabou de ser abordada aí pelo prefeito e eu tenho certeza que a Anápolis está andando. Nós precisamos sempre admitir o seguinte, não vamos admitir que tudo está andando não, prefeito. Tem coisa ainda para andar. Então nós temos que pegar as coisas que tem para andar, como essas áreas do DA e outras mais, e nós colocarmos quente em cima delas e fazer andar. Centralizar para uma indústria chegar e falar tudo no mesmo lugar e rapidamente. É o cara chegar aqui e falar, não, ó, nós queremos você. O dia que nós íamos instalar no Nordeste, nós íamos instalar em Alagoas. Alagoas começou negócio de incentivo fiscal, Ministério Público, CPI. Nós falamos o quê? Aí foi para Sergipe. O governador de Sergipe era meu amigo, era Urbano Franco, que era até da CNI. Ele pegou um avião, veio de lá aqui na minha casa almoçar comigo, falou, não, Sergipe quer levar você para lá. Foi maior, ó, governador, eu preciso... Não, pode ficar tranquilo, vou dar tudo isso que você está pedindo. Deu nada, não deu, ele falou, levei, não deu nem a metade. Mas me enrolou e levou eu para lá. E nós fomos felizes em Sergipe também, mas eu falo, é agilidade de fazer, de mexer. Então eu sentia que ele queria a gente lá, entendeu? Que o Estado queria a gente lá, que a cidade queria aonde nós instalamos. Então essa agilidade é que a gente precisa ter cada vez mais. Então está melhorando, mas tem muito ainda para fazer. Vamos fazer.
Obrigado, presidente. Vamos seguindo aqui, vereador Deusmar Japão. É. Deusmar Japão absteu da palavra, absteve, né? Vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a mesa na pessoa prefeito Roberto Naves. Cumprimentar meu amigo Mozart Soares. Cumprimentar os deputados Hamilton, Coronel Dailton. Wilson de Oliveira, quem eu cumprimento as instituições SESI SENAI. Presidente, em especial, cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência, quando escutou a fala do novo presidente Sandomabel, imediatamente subiu àquela tribuna e fez o que está acontecendo hoje aqui. E cumprimentar ainda o presidente por estar aqui nessa casa, né, dizendo que não é não, e é sim Anápolis. E presidente...
Partindo
por sim, Anápolis, como Vossa Excelência bem disse, Anápolis já está mudado. Já está mudado pela responsabilidade, pela coerência de dois jovens, prefeito Roberto Naves e o presidente que hoje está aqui, que anteriormente tinha um jovem também presidente. E hoje, graças a Deus, faço parte dessa casa para ajudar a administração, para ajudar o prefeito, para ajudar o presidente dessa casa a fazer com que os projetos, vindo do executivo, projetos bons, que possam ser votados imediatamente. Mas assim, também, o senhor esqueceu de uma coisa. Eu, em 2012, eu era vereador nessa casa e tive a grata satisfação de convidá-lo a receber uma comenda. Uma comenda a Henrique Santillo. Fiz isso porque durante o meu mandato de 2010 até 2013, o gabinete do senhor esteve à minha disposição. Tanto é que teve um pedido do presidente, já estou voltando, já teve do presidente da Associação de Moradores do Bairro Alvorado, Jorge Bezerra, pedindo uma passarela para a BR-060 de frente ao posto Conquista. E eu enviei um ofício para Vossa Excelência, na época deputado, e o senhor também garantiu aquela passarela que está hoje lá. Então, parabéns, Anápolis está mudado, faço questão de estar ajudando, estou à disposição e faz com que a nossa cidade possa, sim, seguir a pujança como esses dois jovens estão fazendo na nossa cidade. Muito obrigado pela presença. Deu a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui cumprimentar toda a mesa, na pessoa do nosso prefeito Roberto Naves, pessoa com quem eu tenho admiração pelo seu trabalho, Roberto. Feliz por rever e vê-lo, senhor, aqui hoje, nesta sessão ordinária, juntamente com o presidente Sandomabel. Presidente Sandomabel, eu quero agradecer a Vossa Excelência por naquele dia estar ali na CIA, juntamente com o nosso colega, o vereador Lélio Alvarenga. E dia abençoado por Deus. Porque naquela oportunidade, quando foi cedida a oportunidade, quando o senhor disse da questão da cidade do não, aquilo mexeu muito também comigo, mas para o lado do bem. Quero ainda cumprimentar a mesa na pessoa do Wilson de Oliveira, que é o nosso presidente regional da FIEG em Anápolis, pessoa que eu tenho a estima e a alegria de dizer que sou amigo e da sua família. Quero também ainda cumprimentar aqui o senhor presidente Leandro, as pessoas do nosso amigo Paulo Vargas, que é o superintendente do SESI e diretor regional também do SENAI, com quem nos recebeu ali em uma audiência na sala da presidência do, Sandro, do seu Sandro Mabel, e fui muito bem recebido por eles, na ocasião levando já até o convite que Vossa Excelência e a mesa diretora cedeu que nós pudéssemos estar ali, para convidar ele para que estivesse aqui. Quero ainda cumprimentar a Andréia, que é a que tramitou todo o trabalho. Obrigado, Andréia, ao Lênin Rocha. E também quero cumprimentar os nossos deputados, Coronel Dailton, e também o Hamilton Filho. E ainda quero cumprimentar o Baltazar, ali na CIA, e o nosso ex-presidente Anastácio. Pessoa que eu tenho admiração, porque o Anastácio, ele é do impacto assim tão forte que o negócio dele ou vai ou racha. Por isso que é bom. A velha tivesse mais mandato, mas infelizmente é só dois mandatos, mas ele continua como diretor. Mas eu quero dizer ao senhor, presidente, terminando a minha palavra, dizer ao Sandro Mabel, Israel, um texto bíblico, sofria muito, que tinha um rei chamado Saul, que estava acabando com o povo. Aparece um gigante chamado Golias e provocou, perguntando no vale se não tinha homem naquele lugar para enfrentar ele. E apareceu um Davi, sem tamanho, sem figura, que nem com o rei oferecendo a filha para se casar, ele não precisou disso não, ele entrou e resolveu. E aqui nós temos o Davizinho, os nossos colegas, os vereadores, vou colocar o prefeito Roberto, mas nós estamos prontos para o embate. Muito bom a sua vinda aqui e a provocação que o senhor veio de estar aqui. E eu quero dizer ao meu colega Maurão, não foi para desafiar a Napa, mas para somar. Nós temos que deixar de politicar e fazer o trabalho certo e vamos em frente. Parabéns. Obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. E cumprimento também Sandro Mabel, nosso prefeito Roberto Naves. Gostaria, inclusive, que ouvisse a minha palavra, senhor Roberto. E faça, assim também os cumprimentos dos demais colegas. Não vou ser muito doce, não, Sandro. Vou direto na ferida. O viaduto, maravilha. É, cabeça de cavalo, cabeça de burro, sei lá o que que é. Mas poderia ter feito as alças. Falar, não, mas o caos que estava, mas poderia ser muito melhor. Né? Até o nosso secretário de obras aqui estranhou quando viu que não tinha as alças. Facilitaria muito, melhoraria, ficaria 100% aquela questão ali. Gostaria de falar, o senhor falou da soja, eu sei, eu compreendo, eu vivo DAE e vivo no DAE. A gente sabe da questão da soja, mas isso é com os nossos deputados federais, a FIEG tem que movimentar, né? E muito, porque a Lei Candir é que traz essa complicação, e o senhor sabe muito bem, para quem não sabe, as exportações estão isentas de ICMS. Então, é um problema que não é uma questão nossa, tem que flexibilizar. Não é dizer acabar com a Lei Candir, mas nós temos que flexibilizar a Lei Candir, e isso cabe muito à FIEG, cabe aos nossos deputados federais estar olhando essa questão aí, senão não adianta, né? É muito mais fácil exportar sem ICMS, o cara vai buscar, e aqui as nossas empresas estão com 20% de ociosidade para poder esmagar a soja. Uma outra questão aí, o senhor falou aí da questão do DAE, o nosso prazo é muito curto, desculpe a rapidez com que eu estou expondo aí, mas o senhor citou um prazo aí em que a Anápolis deixou no chinelo aí até a China. Nós crescemos 400% de 2005 a 2011, com o advento aí da Caoa, da Neoquímica, Hipermarcas e etc., Brain Pharma hoje. Então isso aí deu um crescimento enorme. Agora o nosso DAE, a partir daí, estagnou. Com essas empresas ociosas, empresas fechadas, não é só área devoluta, não, empresas fechadas há vários anos, há 30 anos tem empresa só TAB, está fechada há mais de 30 anos. Deixa eu só concluir, hoje tem uma empresa lá, senhor presidente, Biosai, uma empresa grande, está lá, teve que comprar uma área lá de um alqueire e meio, menos de dois alqueires, teve que comprar uma área anexa ao DAIA, teve que comprar uma área anexa ao DAIA, não tem benefício nenhum. E outra, o nosso Wilson Oliveira deve conhecer bem a empresa, a BRG esteve lá para fornecer energia elétrica que vai ser feita com geradores. Conhece o Silvio Oliveira? Pois é, ele que vai fornecer energia elétrica para a empresa, para começar a produzir agora em junho, julho. É um absurdo o que nós estamos vivendo aí. E agora a última cutucada, as questões aí do sistema S... Tem que cuidar do quintal de casa, Sandro, doutor Sandro. Tem que cuidar do quintal de casa. Aquelas denúncias, né, vêm de encontro a isso aí. Né? Foram dirigentes do sistema S aí, foram presos. Né? Então isso aí desestimula os empresários e também os deputados, quem é que conduz as leis.
Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, vereador Luiz Lacerda, vice-presidente dessa casa.
Obrigado, presidente. Cumprimento toda a mesa, na pessoa do presidente da FIEG aqui, Sandro Mabel. Cumprimento o presidente Leandro Ribeiro por essa iniciativa de trazê-lo aqui para esses esclarecimentos tão importantes. E já vou direto ao assunto aqui, senhor presidente. A sua fala que Anápolis é a cidade do não, nesse dia que gerou tanta polêmica, presidente Sandro, eu até usei a tribuna para, em parte, fazer a defesa daquele seu pronunciamento. Não em relação que Anápolis seja a cidade do não, mas que realmente nós ficamos adormecidos no tempo. Anápolis estava se encaminhando para ser o principal polo de desenvolvimento econômico do país. E por alguns entraves, que inclusive foram colocados aí pelo prefeito, que foram os mesmos que eu anotei aqui, nós ficamos aí paralisados no tempo. Essa questão mesmo do problema da energia, que existe, mas há quanto tempo existe isso? Quanto tempo nós estamos aqui reclamando disso e nunca conseguimos atacar realmente de frente para poder resolver esse problema? Assim como também o problema das áreas que existe aí, que é debatido nessa casa há mais de 20 anos, e nós realmente não conseguimos. Nós, quando eu falo, é o poder público e o setor produtivo aqui da cidade, mas não conseguimos atacar para resolver o problema. A questão da plataforma multimodal, há quanto tempo se discute e o trem não desentrava e nunca saiu. Então são questões que eu acho que nós poderíamos já estar muito mais avançados. Quando o senhor coloca aqui que a Anápolis está andando, eu acho que a Anápolis já era para ter chegado. Já e está aqui na plenitude do desenvolvimento econômico aqui da cidade de Anápolis. E para terminar, eu quero aqui, o senhor tocou aqui no Sistema S, e o Lisier também ali, aí eu quero fazer uma pergunta aqui, até para que a gente possa esclarecer. Eu que sou um defensor também, número um, sou fã do Sistema S, mas o que se coloca aí para tentar diminuir o Sistema S é que é uma grande caixa preta, que não tem transparência, que a população não tem acesso à prestação de conta desse recurso. Queria que o senhor falasse isso, até para a gente poder fazer a defesa sobre esse problema de que o Sistema S é uma grande caixa preta. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador vice-presidente Luiz Lacerda. Na sequência, vereador Telles Júnior.
Presidente, eu quero fazer um cumprimento rápido aqui. Eu acho que a fala dos demais vereadores já contemplou o norte aqui da discussão, mas queria cumprimentar e dar boas-vindas ao nosso presidente Sandro Mabel, prefeito Roberto Naves, nossos deputados Hamilton Filho, Adailton, o Fórum Empresarial aqui na pessoa do Anastácio, Wilson de Oliveira, Francisco Pontes, os nossos ex-secretários Francisco Pontes e Mozart. E com certeza eu venho numa linha de até exaltar aqui a presença da Marciana e da Nara, que essa semana eu tive num projeto aqui do SESI, do Jundiaí, estava os SESI reunidos, que foi o lançamento da Gincana Solidária 2019 e do concurso Água na Medida Certa. Ali, só para poder notificar também esse papel social e uma preocupação ambiental que o SESI tem, um aluno conseguiu diminuir a sua taxa de consumo em 70% por intermédio desse projeto Água na Medida Certa do SESI aqui de Anápolis, um aluno de Anápolis. E demais os alunos da robótica representando a nível nacional a cidade de Anápolis. Então, quero parabenizar aqui a Marciana Nara, que estão presentes aqui, e no nome dela, o Sistema FIEG. Muito obrigado, presidente Leandro, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, vereador João da Luz.
Cumprimentar o presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar o nosso presidente da FIEG, Sandro Mabel, e também o Wilson de Oliveira, presidente municipal aqui da FIEG. Cumprimentar o Mozarico, que está aqui presente. Cumprimentar os nossos deputados estaduais, Adailton, e também o Hamilton Filho, que está aqui presente. Cumprimentar todos os vereadores. Cumprimentar todas as autoridades presentes aqui, o Francisco também, nosso ex-secretário. E eu quero justificar aos presidentes de bairros que estiveram aqui, viu, Felipe, que está aqui presente, nós tínhamos um motivo de alegria para comemorar, porque uma lei nossa, a lei 371/2019, ela foi promulgada ontem, e essa lei ela diz o seguinte: promover a celebração mediante a criação do Dia do Presidente de Bairro no calendário municipal de Anápolis. Então, essa lei foi promulgada ontem, nós íamos fazer esse comentário, não foi possível devido a essa questão extraordinária. Mas eu queria deixar aqui para o Sandro Mabel o seguinte, que a unanimidade, toda unanimidade é burra. Quem falou isso foi o Nelson Rodrigues, um escritor. E eu fui um dos defensores, viu, Sandro? Fui um dos defensores aqui na tribuna, certo? Do ponto de vista seu, que deveria ser respeitado. Nós queríamos, sim, a sua presença aqui, e nós fizemos essa solicitação para o presidente, o pastor Elias também foi eficiente em entrar em contato com você, de trazer você aqui para poder justificar o porquê do não. Porque eu tenho certeza que esse não tinha justificativo e nós hoje nós estamos tendo um esclarecimento muito bom aqui da sua parte. E eu já fico satisfeito com o que você já deixou para nós aqui. E a Câmara e o prefeito, nessa legislatura, ela tem contribuído sim para transformar a cidade do sim. Nós estamos caminhando para isso. Agora eu queria deixar para você o seguinte. Incentivo fiscal. Nós temos essa preocupação sim, porque o incentivo fiscal, às vezes, se você que é um grande empresário, às vezes ele pode prejudicar, dependendo do tamanho do incentivo, ele pode prejudicar a sociedade. Porque os impostos, eles vão para poder garantir saúde, garantir educação. E nós vimos, na privatização da Celg Hélio, nós vimos um incentivo fiscal de 30% do ICMS. Ou seja, isso significa abrir mão de 150 milhões mês. E esse prejuízo, quem vai pagar a conta é a sociedade. Então, só para poder concluir, só para poder fazer uma referência, Sandro Mabel, a Enio, ela tinha 2 mil funcionários, só porque você falou que ela está se fazendo os investimentos para poder fazer a coisa funcionar dentro da logística. A Enio tinha 2 mil funcionários, ela mandou 1.200 profissionais qualificados embora. Ela tinha 5 mil terceirizados. Ela mandou a metade embora. Hoje ela funciona com aproximadamente menos da metade das pessoas que trabalhavam naquela ocasião. Então, dentro da logística, os investimentos que vão ser feitos pela ENA agora, praticamente dentro da logística, não vai dar condição dela funcionar a contento para atender o tamanho do sistema que Goiás suporta. Então, estou dando esse alerta para o senhor. Porque a Enel precisa de contratar pessoal, ela tem que ter profissional trabalhando. Não adianta ter um sistema desse tamanho e não ter pessoas operando. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereadora professora Gelê.
Obrigado, senhor presidente. Eu vou dispensar os cumprimentos pela avançada hora e que todos já foram cumprimentados. Mas eu acompanhei atentamente a explanação aí do presidente da FIEG, Sandro Mabel, e com certa preocupação em relação ao fechamento de vagas na educação. Eu sou educadora e fico muito preocupada quando se fala em educação e fechamento de vagas. Tenho meu apoio aí, que tudo que diz educação, sem dúvida nenhuma, trabalhamos em sentido disso. E ficamos felizes da sua fala com relação ao incentivo à pesquisa e inovação. Eu acredito que a academia tem que estar muito próxima do setor produtivo e também do parlamento. Temos um projeto nesse sentido nesta casa. E também o fortalecimento dos sindicatos. Não só o sindicato patronal, mas também o sindicato dos trabalhadores. Parabéns por essas ações. Mas eu gostaria também de fazer uma provocação, presidente. Nós sabemos que foi indicado agora e tomou posse, essa semana ou semana passada, o presidente da Codego. O que a FIEG acha desse atraso nessa indicação? O que isso ocasiona de prejuízo para as indústrias do nosso estado? E aqui em Anápolis, que até hoje o Distrito Agroindustrial ainda não tem um administrador, qual o posicionamento da FIEG do senhor nesse sentido? E também, senhor presidente, eu acredito que o senhor já respondeu um pouco, quais são as ações específicas da FIEG no sentido de apoiar a ampliação do nosso distrito agroindustrial de Anápolis e, como o senhor já disse aí, da retomada dos lotes que estão lá vagos. E ainda, para concluir, dentro de 6 segundos, eu sei que a FIEG ela tem uma sessão específica para estudo, para estudos relacionados a atividades empresariais, para desenvolver esses estudos. E a minha pergunta para o senhor é a seguinte: como que isso funciona aqui na filial de Anápolis e o que, que a FIEG pode fazer no sentido de estabelecer a relação patrão-funcionário para qualificar esse funcionário dentro da empresa para uma maior permanência dele, contribuindo para o desenvolvimento da empresa e também para o desenvolvimento pessoal do empregado. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Presidente Sandro Mabel, o desemprego, segundo o IBGE, está aí mais de 13 milhões no Brasil. E na informalidade, os 30 milhões. E, por parte do governo federal, a gente não ouve falar em uma agenda positiva a favor do emprego. A gente já ouviu falar muito em reforma de toda a natureza, mas a geração de emprego, uma agenda positiva, a gente não ouviu falar ainda. E também a gente ouviu o ministro da Fazenda, né, Paulo Guedes, de olho nos dividendos do Sistema S. E a gente sabe que o Sistema S não só emprega muita gente, como também ajuda muita gente a ser empregado. Então, minha pergunta é a seguinte: o que é que a FIEG pode fazer, qual a política da FIEG, a curto prazo, a favor do emprego? A outra pergunta é sobre o Centro Tecnológico aqui de Anápolis, que ele começou aqui em Anápolis como um caldeirão de água fervente, de repente jogaram um balde de água fria e a gente não ouviu falar mais no Centro Tecnológico. Então, as duas perguntas minhas são nesse sentido. O desemprego, o que é que a FIEG pode fazer, né? E o Centro Tecnológico, qual a contribuição que ela vai dar para que ele saia do papel? É só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Iniciar cumprimentando Vossa Excelência por ter aberto essa agenda positiva aqui com o Sandro Mabel, nosso eterno deputado Sandro Mabel, hoje presidente da FIEG. Como vereador, Sandro, eu fico muito feliz de ter sempre a sua parceria com a cidade de Anápolis. Você sempre olhou com um olhar diferenciado para esse grande município do estado de Goiás, o segundo PIB do estado de Goiás, e hoje o senhor vem aqui para poder trazer uma agenda positiva para a cidade de Anápolis, mostrar que a FIEG está interessada, sim, em abrir espaço para aqueles empresários realmente que queiram montar empresa no DAIA. E o que me deixou mais feliz foi a sua fala em relação a acabar com aquilo que tem no DAIA hoje, que são muitas pessoas que têm imóvel ali, tem terreno ali e não constrói nenhum tipo de empresa. Nós precisamos realmente tomar isso aí. No passado, eu acho que não teve essa atitude corajosa de realmente fazer isso aí, e isso prejudicou muito a cidade de Anápolis. Então nós precisamos realmente de remover essas pessoas que não querem abrir empresa ali no DAIA e abrir espaço e abrir com rapidez para quem queira realmente botar essa indústria. Então, eu fiquei muito feliz quando recebi o convite do presidente Leandro Ribeiro, convidando todos os vereadores, que hoje teria sua presença aqui, e que a ideia era essa. E para dizer às pessoas que estão nos ouvindo, esse convite não partiu do presidente Leandro, esse convite partiu do próprio presidente da FIEG, do Sandro Mabel, que pediu a essa casa que pudesse convocar ele para ele poder vir aqui, trazer essa notícia que eu repudio como notícia boa para a cidade de Anápolis, que é realmente de desenvolver com rapidez as indústrias aqui do DAIA. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereador Pedro Mariano. Pode usar a tribuna, porque o senhor não tem assento garantido. Fica à vontade.
Obrigado, senhor presidente. O senhor começou bem, prestigiando eu, muito bem. Quero cumprimentar o senhor, presidente. Sandro Mabel, agradeço o senhor ter vindo, quando o senhor aqui saiu o comentário também sobre o senhor, e o senhor veio aqui. Eu acho que o problema a gente tem que ir à frente a ele, né, Ilson? Não correr dele. Parabéns. Mas é aquele ditado, o carro anda com gasolina, pode ser o carro zerado. E não tiver gasolina, o carro não anda. Eu vi aí, os meus pais me contemplou, mas a minha maior preocupação, Sandro, presidente, estavam os dois deputados aqui, o coronel Adailton, Hamilton parece que saiu, é sobre a energia na cidade de Anápolis. Eu tenho essa preocupação. Eu acho que a CPI, vamos ouvir, Enel, tinha 2.000 funcionários, caiu para 1.000. É como diz, online não resolve, porque cabe energia. Na indústria, online não vai lá arrumar aquele fio, Américo. Tem que ter o material humano, que é a máquina mais perfeita já. E também a luta, Sandro Mabel, junto com os deputados, que tem essa influência, ao governo do Estado, junto a essa empresa hoje, que volta para a Anápolis, Sandro, o Centro de Operações e Distribuições, que era na Rua 2, que é um grande prédio, um prédio certificado, né? O João Feitosa, João da Luz, trabalhou lá, sabe. Eu acho que nós vamos resolver muito problema, não só da cidade de Anápolis, em torno aqui também, que tem as cidades que têm indústria, confecções, que geram emprego, economia. Então, hoje, a minha reivindicações a todos, principalmente aos deputados e ao senhor Sandro Mabel e ao Wilson, é sobre a empresa que opera energia no estado de Goiás, que volta para cá o Centro de Operações e Distribuições, que geria ali 24 horas, trabalhava mais de 12 ou 14 funcionários. Senhor presidente, estou devolvendo a palavra, desculpa, o tempo foi rápido.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Serei breve. Cumprimentar o presidente da FIEG, Sandro Mabel, deputado coronel Daíl e todos os colegas. Apenas reforçando aqui a preocupação que tem, achei boas palavras do prefeito, presidente Sandro Mabel, em relação à questão dos incentivos fiscais. Essa casa aqui, juntamente toda a classe política, em 2014, se uniu e foi até o Congresso numa grande mobilização em defesa dos incentivos fiscais. Naquela oportunidade eu tive a honra de falar em nome da casa lá para milhares de pessoas e ser sucedido pelos então senadores Lucevânia e o então governador Ronaldo Caiado, que naquela mesma data defendeu arduamente os incentivos fiscais. Isso é que deixa a gente preocupado, porque agora que está no comando do governo estadual, gera essa insegurança jurídica que, para nós em Anápolis, com certeza é um grande prejuízo, porque está aí o exemplo. Os investimentos que poderiam ser alavancados na cidade já estão sendo restritos, estão sendo suspensos pela CAOA em razão dessa insegurança jurídica, e como Vossa Excelência diz, muitas outras empresas naturalmente deixarão de vir, porque gera-se um cenário muito ruim de insegurança e que naturalmente os empresários não vão investir se tivesse esse temor. Mas eu queria também dizer que, em relação à fala do senhor, muitas vezes foi mal compreendida. Porque a gente não pode penalizar um grande empresário, gerador de empregos no estado de Goiás, de riqueza, de renda, em uma fala, em um determinado contexto, como eu acompanhei e ouvi naquele dia. O senhor já gerou quantos e quantos recursos a esse estado, empregos. E aqui, para colaboradores de Anápolis, eu conheço várias famílias que são funcionários, foram funcionários das empresas do senhor no estado de Goiás. Então, tenho, inclusive, um depoimento particular quando a pessoa se preocupa com a cidade. Certa data, nesse cruzamento da Avenida Brasil com a Goiás, Vossa Excelência estava dentro de um carro com o ex-vereador Valmir Jacinto. Naquela ocasião, uma determinada senhora abordou para entregar um panfleto e falou: olha, eu quero que a senhora vota no seu Valmir Jacinto, eu sou o deputado federal, Sandro Mabel. Ela falou: olha, eu não posso, eu tenho outro compromisso. Eu tenho outra pessoa, capaz que o senhor vai se recordar. Um candidato vai ser o vereador, vai ser o Jean Carlos. Mas o senhor, de forma ética, juntamente com o Valmir Jacinto, assim diz: olha, gostei da postura da senhora e eu acho que a senhora está certa. E eu quero dizer para a senhora que eu vou continuar defendendo a cidade como deputado federal da mesma forma. E a senhora está correta. Então o senhor mostrou naquilo, o senhor tinha um compromisso com a cidade, não apenas por trazer aí o viaduto, mas de uma forma mais ampla aí, e respeitando a cidade de Anápolis. Então,
quer dizer que nós compreendemos e reconhecemos. Precisamos de avançar na nossa legislação, desburocratizar, tem sido empenhado pelo prefeito Roberto, mas precisamos de mais. E certamente isso, essa provocação também foi importante para que nós, como vereadores e o prefeito, possamos imbuir esforços no sentido de facilitar ainda mais a vida dos empresários na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Para fazer uso da palavra, convido o último orador inscrito, vereador Deusmar Japão.
Eu só quero fazer uma reclamaçãozinha aqui. O Sandro Mabel, o senhor com o presidente da FIEG, eu queria que pedir ajuda ao senhor. Está falando muito do DAIA, eu quero pedir ajuda para o DAIA mesmo. Eu estive com dois empresários três semanas atrás, eles me cobrando sobre o tapa-buraco do DAIA. Inclusive, eles fizeram só GO, as laterais eles não fizeram. E me chamaram há 3 dias atrás de novo, eu estive lá. Então, aproveitando o senhor que está aqui hoje, o prefeito deu uma saidinha, dois deputados, nos ajudam lá no DAIA. É só isso, para adiantar mais para a gente. Obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Com a palavra, presidente Sandro Mabel.
Vamos lá, agora. De três em três, mas juntou os 20. Bom, primeiro eu queria falar ao vereador João Feitosa, que é uma coisa importante a gente sempre entender o seguinte: Anápolis não mudou, está mudando. Isso é muito importante. A mudança é uma coisa que exige que a gente não pare. Diz que a mudança numa cidade é que nem o amor. Ele tem que ser regado todo dia para ele permanecer, para ele ir para frente. Então, a mudança também é desse jeito, é o que vocês estão fazendo. Todo dia estudando uma coisa nova, mudando. Então, eu tenho plena certeza que Anápolis está entrando num outro ciclo, vai entrar num outro ciclo. Porque são essas mudanças todas que vocês colocaram, vereador Verso, que você colocou, que vocês estão fazendo, é que vai gerar as condições, o ambiente de negócio, para que a gente possa instalar empresas, ter trabalhadores, ter sindicatos fortes, que trabalhem para melhorar as vidas das empresas e dos empregados que trabalham na empresa. Uma não existe sem a outra. Então, isso daí, vereador João Feitosa, Anápolis está mudando. Eu queria também agradecer ao senhor a comenda Henrique Santino que o senhor me concedeu. Muito obrigado, à época. Eu até no dia eu não estava, que nós estávamos numa votação lá. Isso, eu estava no exterior. Mas eu queria agradecer ao senhor esse reconhecimento à época também. Pastor Elias, o senhor foi o primeiro que se preocupou muito com a questão da cidade do não, mas nos defendeu num primeiro momento também, entendendo, como o Jean Carlos disse lá também, o contexto que nós colocamos, vereador Jean Carlos, na época, que foi no sentido de provocação boa, provocação de estar juntos, provocação não de simplesmente vir criticar, mas a provocação de nós podermos um segurar no outro. Ao mesmo tempo, nós estamos procurando fazer a nossa lição de casa. Estamos aumentando as nossas escolas, melhorando. Nós temos robótica aqui também, nós temos aí no nosso Roberto Mange, nós estamos aumentando a área nossa da indústria automobilística, e por isso nós estamos sócios. E não embora Caoa daqui, nós também dependemos deles, nós treinamos muita gente de lá, então é importante para nós estar lá também. Então, pastor, eu queria lhe agradecer nesse momento e dizer para o senhor, como eu lhe disse outra vez, nós estamos juntos. Nós vamos estar desenvolvendo essa cidade em conjunto também. Da mesma forma, Lizinha, eu queria dizer para você que as alças do viaduto não conseguiriam sair, porque, e aí é onde ele estava amarrado, há muitos anos, não conseguia desapropriar ali ao lado. Ela é uma área que entrar em cima daquele prédio, eu não lembro bem qual que é a indústria que tem ali, é do lado direito, e depois nós tínhamos um problema de uma nascente que para perto do autódromo, do lado esquerdo, e isso não andava. Aí o que eu falei é o seguinte: é melhor a gente ter um viaduto que opere 90%, ou nós não temos, como está há tantos anos. Se eu lembro que a pista simples, eu e o Mauro Miranda, que duplicamos essa rodovia daqui até Brasília, foi recurso que eu trabalhei em cima, eu e o Mauro Miranda na época, nós trabalhamos em cima e fomos duplicando isso daqui, que nem o Jack Esquartejador, fomos em partes, mas ao longo do tempo conseguimos chegar até Brasília. E esse negócio, esse viaduto aqui, angustiava a todos nós, mas eu não preocupava com ele, porque eu achava que tinha alguém se preocupando. Então, Por isso que nós não fizemos ele perfeito. Eu sugeri esses dias para vocês, não esqueçam daquela sugestão que eu dei no começo, nós temos que pegar o DENIT, passa por cima do viaduto e faz um retorninho, volta pela rua lateral e entra, que de manhã você não pressiona aquela agulha que entra, com os carros que estão entrando no DAIA e quem quer entrar em Anápolis, né? A fila de carro no DAIA está aqui e o cara tem que atravessar aquela fila para voltar para Anápolis. A gente faz uma entrada, outra lá. Mas foi por isso que nós não fizemos. Diz que o ótimo é inimigo do bom. Mas pode ter certeza que a gente tentou fazer o ótimo, não conseguiu. Nós fizemos ao bom. A otimização do DAIA, respondendo a todos os vereadores que se manifestaram nesse sentido, vereadora também, é um problema que eu quero estar junto. Eu acho um absurdo nós estarmos precisando de espaço disso e nós estamos com aquilo ali, gente sentada em cima de terreno que é não produtivo. Não tem o direito em cima daquilo. O direito é para quem quer produzir. Se a pessoa comprou, adquiriu, ele tem o direito à propriedade, vamos ter que indenizar de alguma forma, mas vamos indenizar nos preços de distrito industrial e não de especulação imobiliária. O sistema S, ele é um sistema que nós temos cada dia mais aí. Tem um vereador que nós falamos aqui, Luiz Lacerda, vereador, o senhor perguntou sobre a caixa preta do Sistema S. O Sistema S é dividido em dois pontos que é bom entender. Até ontem eu estava na Câmara, o deputado explicando isso. Você tem SESI, SENAI funcionando, que a caixa dele não tem nada de preto, ela é cristalina, limpa todo dia, tudo sob licitação, funcionário contratado só por merecimento, o maior cuidado do mundo. Então, ele é claro, é aí que eles querem cortar. Não é aí o problema. O problema são confederações, não são nem federações. São confederações e federações grandes, como é o caso lá da Federação de São Paulo, do Rio de Janeiro, que eles ajuntam muito dinheiro e esse dinheiro muitas vezes não é bem aplicado. Então, o que tem que fazer? É o que nós, presidentes novos que estamos entrando, eu, outros presidentes de federação, tem que ter compliance, tem que ter transparência, tem que ser mais aberto, não pode ficar patrocinando qualquer coisa. Nós somos super cuidadosos. Dr. Paulo Vargas, aqui em Goiás, é um cuidado total. Eu tenho total confiança que meu CPF não vai ter problema, que o meu e o dele estão em jogo, porque ele é cuidadoso. O nosso sistema aqui gasta minuciosamente, não tem dinheiro, a gente vai cortando na carne o que dá para cortar, mas o Sistema S como um todo, ele funciona muito bem, principalmente no que tange a SESI e SENAI. Alguns desvios que tem, que nem por exemplo esses dias apareceu, a Confederação do Comércio comprou um apartamento na Vieira Solto, lá no Rio de Janeiro, na frente para a praia, para um diretor usar quando estiver no Rio de Janeiro. Isso é um absurdo. Mas por quê? Porque eles conseguem ajuntar um determinado tipo de dinheiro pela arrecadação que tem, coisa que aqui na FIEG nós não conseguimos. O nosso orçamento da FIEG esse ano é despesa de 2019 e orçamento de 2012. Nós estamos ali, ó, corta aqui, para sobreviver. O que nós estamos fazendo, e assim são os nossos sindicatos também, como são os sindicatos dos trabalhadores, que nós estamos tentando manter os dois vivos, porque é importante para a negociação, para tudo, ter os dois sindicatos vivos. Deputado Luiz Lacerda, eu respondi sobre a caixa preta do Sistema S, esse sistema é um sistema que funciona bem, é um sistema que faz 66 milhões de atendimento aos brasileiros. Então, nós não podemos querer tirar dinheiro de dar aula para aluno para colocarmos de volta no bolso do empresário, que não vai fazer diferença para ele. Ao vereador Teles Júnior, queria agradecer também ao vereador esse carinho que tem, esse respeito que tem ao nosso SESI e ao nosso SENAI. Ao meu companheiro João da Luz, agradecer também pela confiança, pela defesa, e dizer ao João, que nós temos compromisso de estar junto com vocês. Eu quero falar para todos vocês. Eu, que nem falo os meninos lá de casa, hashtag tamo juntos. Entende? Então, eu não quero estar aqui, vir aqui, dar palpite e ir embora. Não. Precisa fazer a ação pública para tirar, se o governo está dando conta, nós vamos para cima. Se nós tivermos para cima, que nós vamos ter que ir para cima dessa ferrovia norte-sul aí, para pôr esse negócio, para esse trem apitar aí para todo lado. A trem de hoje diz que nem apita mais, mas nós vamos ter essa carga para carregar, levar embora farelo, dar condição de exportarmos produtos industrializados e daí para frente passageiros também, que tem que ter um trem de passageiro, precisa ter mesmo que ele seja pequeno, alguns vagões, engata no trem de carga e vamos embora. Essa rodovia foi construída em bitola larga, trem de velocidade pode andar dentro dela aqui também. Mas dizer, João, que os incentivos fiscais, eles não dão prejuízo à sociedade. Os incentivos fiscais dão lucros à sociedade. Eu recriei o Fomentar. O Fomentar foi feito para Arisco. Quando eu cheguei em Goiás definitivo, mudando e queria ampliar a Mabel, eu fui no Onofre Quinan, que o Iris já não era mais governador, porque ele tinha sido para ministro. Eu fui no Onofre Quinan e recriei o Fomentar. E a visão do Fomentar é o seguinte: é melhor ter 30% de alguma coisa do que 100% de nada. É quando a gente perde uma grande indústria, como nós perdemos aqui a Vicunha num determinado momento, ou, Deus queira que não aconteça, possa perder uma indústria dessas grandes, é que a gente sente a falta que faz isso daí. A indústria hoje, ela vai para o Estado que tem incentivo. Indústria hoje muda fácil. Uma caô dessa muda de lugar, muda. Não, e esse galpão? Galpão aluga, fica aí para guardar semente dentro. Agora, as máquinas hoje estão todas modulares. Antigamente, uma linha de produção dessa chumbava no chão, não tirava nunca mais. Fazer uma forno de bolacha, você botava o forno de bolacha no chão, não tirava nunca mais. Hoje não, é tudo módulo pequeno, você vai, bota no caminhão, com 5 dias você tira e leva para outro lugar e monta e começa a produzir. A coisa está moderna, a indústria 4.0 é mais moderna ainda. Então nós temos que ter atenção com os incentivos fiscais. O incentivo fiscal que querem cortar da Enel é uma quebra de contrato. O que que acontece? O Estado precisava receber dinheiro. Então o que que ele deu? Ao invés de deduzir do preço um valor para ficar como garantia dos problemas que eram do passado e que vão acontecendo, o Estado fez uma lei dizendo para ela, deputada Daílto sabe disso, o Hamilton também, fez uma lei dizendo o quê? Que a CELG poderia descontar até 30% do ICM a ser pago, até 30% das despesas que eles tivessem para pagar dívidas anteriores, que eram da CELG, do governo de Goiás, desde que essas dívidas fossem validadas pelo Tribunal de Contas aqui do Estado. Então, não tem graça nisso, não tem nenhum tipo de graça nesse assunto. Foi para que a Enel botasse um dinheiro todo aqui em Goiás, e o que permitiu-se fazer uma série de obras em governos passados aí. Então, o incentivo fiscal, a gente tem que defender, sim. Não existe mais Estado que não tenha incentivo fiscal. Então, Brasília está chamando empresário. Esses dias mesmo chamaram 60 empresários nossos. O governador, pessoalmente, chamou 60 empresários, foi lá, fez um jantar na casa dele, lá na Águas Lindas, para esses 60 empresários, vem aqui para o Distrito Federal, que eu vou dar para vocês o que vocês não têm em Goiás. E carinho também, entende? Então, não vou dar só incentivo, vou dar muito carinho para vocês também. O pessoal vai. Meu filho esses dias falou para mim: pai, eu vou mudar a fábrica de lugar, uma fábrica grande lá em Aparecida, vou mudar a fábrica para Minas. Eu falei: você está doido, menino? Você está doido? O presidente da FIEC, você vai levar a fábrica embora? Ele falou: não, eu vou levar. Do jeito que Goiás está fazendo, cortando esse incentivo, o que eles estão dando em Minas, não, filho, mexe com isso aí, não. Ele falou: não, pai, estou lá brigando com ele, um moleque levar a fábrica embora. Imagina um negócio desse, tem 600 funcionários lá. Entende? Então, essas coisas nós precisamos prestar atenção, a Assembleia precisa prestar atenção. Porque atrair indústria é muito difícil. Hoje tem atração para tudo quanto é lado. É por isso que nós vamos ter rapidez aqui na cidade também, em ter o quê? Plano de incentivo municipal, atrair rápido, fazer a licença rápido. Precisa mudar um zoneamento de um terreno para colocar uma empresa? Mude o zoneamento, aquele pedaço ali, mude. Se é tudo que eles for legal, eu não estou dizendo que vão fazer a coisa por fazer, não. Estou falando dentro da legalidade. Mas é que tem coisa que é legal, mas não se muda, não anda, não vai, não, nós temos que ter velocidade. Então, essa velocidade que eu sinto que essa Câmara vai ter também. Portanto, João, os incentivos, eles sempre têm que ser defendidos. Eu queria pedir a vocês que amanhã o governador está aqui, amanhã o governador está aqui, falem para ele: governador, para de criticar incentivo. Vamos falar que Goiás tem o melhor incentivo, vamos atrair novas empresas e não assustar quem está aqui dentro. Hoje, nas reuniões que nós vamos das grandes empresas, que é a Dial, está todo mundo falando em ir embora. Hoje, todo mundo já fez conta para ir embora. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Pois não, deputado?
Presidente, uma parte aqui, só para o senhor descansar um pouquinho a voz aí, exatamente em cima desse tema dos incentivos fiscais. Eu participo na Assembleia como suplente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os incentivos fiscais. Acabei de falar aqui com o vereador Jean. Nós todos aqui sabemos como se começa uma CPI. Raramente alguém saberia como ela pode terminar. Exatamente. Também a da Enel, que se fosse voltada para a prestação de serviço de qualidade, onde eles estão empregando seus benefícios, onde estão empregando o que foi contratualizado lá durante o contrato de privatização, seria excepcional. Mas nós não sabemos a mentalidade, o interesse de cada um dos deputados que compõem essas comissões. Então, pode ser muito prejudicial. Com relação aos incentivos, nós precisamos, eu estarei presente amanhã aqui, com fé em Deus, na visita do governador. Eu quero fazer coro com os vereadores. Nós precisamos dizer ao governador Ronaldo Caiado o discurso que tem que acabar. De Goiás é terra arrasada, Goiás não tem energia, CPI de Enel, CPI de incentivos fiscais. Essa propaganda negativa vinda do próprio governo é um desastre para qualquer empresário. Desastre. Não apenas os que estão aqui, nós estamos preocupados com os que viriam, olha o verbo, está no passado, viriam. E muito mais nós precisamos preocupar com os que já estão instalados em Goiás, conforme o senhor colocou um exemplo aí de dentro de casa. O seu filho, que é empresário, que é um herdeiro do seu patrimônio, está conduzindo isso, está preocupado e está querendo ir embora. Nenhum empresário paga para trabalhar. O empresário trabalha para receber, ele precisa receber. Então é isso, muito obrigado.
Ok, obrigado. Bom, professor Geli, eu gostaria também de colocar, obrigado aí, e estamos juntos nessa luta dos S, a formação, a escola. Nós não podemos demitir 100 mil servidores no Brasil com um corte que vai para o bolso do empresário e que não faz diferença para ele. Se falasse, não, a grande diferença, mas não faz. É muito pequenininho, só que no todo isso vai acabar com esse sistema S que tanto faz. Esse atraso das nomeações pelo governador, eu não sei explicar para a senhora. Ele tem um estado para nomear, é uma política de governo dele. Eu acho que ele tem que acelerar isso um pouquinho mais. Ele está procurando boas pessoas, mas tem que acelerar um pouquinho isso daqui. Ações para ampliar o DAIA, eu acho que nós temos que trabalhar juntos nisso. É a nossa disposição de entrar junto com vocês nessa luta para criar espaço no DAIA e também esse distrito industrial municipal, que ele é muito importante. Dá uma mobilidade para indústrias menores, tal, dá uma mobilidade grande aqui dentro do município. O IEL, ele faz essa gestão de qualificar pessoas, bem como também o nosso SESI e o SENAI. Eu não sei exatamente qual que é a visão, mas está aí à disposição o nosso pessoal para esclarecer para a senhora e para lhe ajudar no que a senhora tem pretensão. Ah, o doutor Paulo Vargas vai falar com a senhora na saída. O vereador Landim, essa agenda positiva do governo federal, eu tenho falado isso. Ontem eu estive lá falando com o vice-líder do governo, que é o senador Eduardo Gomes, exatamente, o governo precisa fazer agenda positiva lá, aqui, coisa que busque, que traga coisa diferente, que senão nós estamos ficando mesma coisa. Todo mundo tinha uma grande esperança, de repente essa esperança está diminuindo. O Brasil precisa dar um salto novamente. Nós tem procurado ajudá-lo nisso daí também. Essas ameaças ao Sistema S é o mesmo caso. Nos ajude nessa luta aí junto aos deputados federais também que o senhor conhece. Essa política nossa de emprego e qualificação é onde a gente pode ajudar, inclusive vocês aqui. É a gente cada vez mais ajudar a qualificar. Quanto mais uma cidade tem gente qualificada, também é uma coisa importante para se trazer novas empresas para ela. Esse centro tecnológico, eu sou sincero para o senhor que eu não conheço a fundo essa questão. Ah, o Parque Tecnológico. Então, o Parque Tecnológico, nós estamos aí, agora junto aí com o Condefesa, que deve assumir esse assunto também, conversando com o governador, vai ceder uma área importante aí para se instalar isso, não onde estava se pensando, mas ali anexo aí ao centro de convenções. Então, é uma coisa que vai andar de uma forma importante, isso vai ser fundamental para trazer, inclusive, essas empresas do Condefesa. Ao vereador Dominguinho, vereador, pode contar comigo para atuar nessas áreas de liberar áreas no DAIA. Nós vamos estar juntos nisso daí. Para quê? Para que a gente possa fazer um trabalho junto a trazer novas em indústria também. Essa questão do pedido para vir à Câmara, realmente eu fiz esse pedido. Eu me senti um pouco incomodado com a discussão, sem eu estar aqui presente. Eu falei, não, vamos lá. A gente gosta de uma boa discussão e coisa, até porque no nosso coração não passa maldade. No nosso coração é fazer com que a gente possa desenvolver um trabalho, desenvolver uma cidade também. Ao nosso vereador Pedro Mariano, essa preocupação com a energia, com a Enel e com funcionários, ela é importante. Nós temos falado com a Enel, eu particularmente tenho falado muito com a Enel nesse sentido, e nós estamos trabalhando porque aqui a Enel, por exemplo, na área rural, eles tiraram um monte de carros, um monte de gente que servia, acaba uma energia aí na roça, você fica 2, 3 dias, o frango que está lá dentro, o pedaço de carne, vai estragando tudo. Então isso daí tem que realmente, eles têm que mudar essa política, e nós estamos batendo neles. Nisso nós temos que bater neles, que é eficiente, o leite, mas é uma coisa que, no contexto geral, nós não podemos quebrar contrato, fazer isso, senão o cara corre do investimento. E a volta do centro de operações, eu vou falar com eles também, eu não tenho ideia disso daí, mas está anotado aqui também. Vereador Giancarlo, os incentivos fiscais, eles são importantes, como nós falamos. Faça esse manifesto amanhã junto ao governador, como vocês estão programando aí, e tem que acabar com esse negócio de terra arrasada. Nós temos que falar que Goiás é o melhor lugar para você. Ó, ancora seu barco aqui, que o nosso mar é bom, bonito, tem peixe, e você vai ser feliz aqui no nosso ponto. Então, eu queria também lhe agradecer pela compreensão, que a minha provocação foi no sentido de nós podermos gerar esses debates. Eu tenho certeza que ajudou também a todo mundo dar uma movimentada, dar uma pensada no assunto. Ao vereador Deusmar Japão, eu vou falar lá com o pessoal lá sobre essa questão do tapa-buraco. Mas aí o deputado Coronel Dailton, tem certeza que o Hamilton também anotaram, e vão dar uma pegada na turma lá, inclusive amanhã com o governador aqui, vamos dar uma calibrada nele também nessa história aí, porque realmente está uma vergonha aquela avenida lá. Bom, gente, quase no tempo que eu te falei, eu queria agradecer a todos vocês, agradecer a todos vocês essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu gosto muito de vereador, eu gosto muito de Câmara de Vereadores. Eu fui deputado 24 anos, vereador, e o pessoal corre de vereador. Eu vou nas cidades, eu sempre visitei os vereadores. Vereador é a raça mais sofrida que tem na política. O povo acha vocês lá fácil, deputado federal já é mais longe, é mais difícil. Então, eu quero dizer que eu tenho um respeito muito grande pelos vereadores, pelas vereadoras, pelo trabalho que faz. Quando eu vejo um vereador, que nem o Maurão, falar que tem 7, 8 mandatos, meu Deus do céu, é mandar demais. Então, eu queria dizer que eu estou à disposição. Todas as vezes que vocês quiserem nos chamar aqui para debater, para fazer algum assunto específico, é só a gente ajeitar a agenda aí, e venho com muito prazer. Eu tenho carinho por Câmara de Vereadores e por vereadores também. Eu sempre tive isso na política. Minha assessoria sempre cuidou bem de vereador. É o que a gente sempre teve um cuidado com todos eles. Está aqui vários que eu tive convivência, que sabem, assim, a atenção que nós sempre demos. Eu queria agradecer também a presença de todos que estiveram aqui hoje nesse dia, as nossas associações, as nossas o Condefesa, a todos os nossos companheiros que estiveram aqui também, o pessoal nosso do SESI, do SENAI, que nos acompanha nisso daqui, ao doutor Paulo Vargas, ao Humberto, e agradecer, enfim, a todos que estão aqui na Câmara. Queria agradecer o Wilson de Oliveira também, agradecendo a ele, agradecer a todos os sindicatos aqui de Anápolis, que são 6 importantes sindicatos que tem essa regional nossa de Anápolis. E dizer também que o Wilson é a extensão da FIEG. O Wilson, a regional de Anápolis, que é a nossa única regional, ela tem assento, nós mudamos o estatuto, ela tem assento na diretoria executiva, ela vota. Ela vota, então ela tem voz lá dentro, então os assuntos que são importantes, chama o Wilson também, transmita para nós, é um companheiro que todos conhecem, está aqui à disposição. E para finalizar, agradecer a Deus por essa oportunidade, dizer que nós estamos juntos. Contem comigo, qualquer briga, eu gosto de uma briga, não tenho medo de uma discussão, vereador. E a minha coisa sempre é para o progresso, para o desenvolvimento, e pelo desenvolvimento é que nós vamos construir uma vida melhor para todos nós. Deus nos abençoe a todos aí, muito obrigado.
Bem, presidente Sandro, nós que agradecemos aqui a visita ilustre do senhor, o senhor que aceitou o convite, né, provocou esse convite para que nós pudéssemos aqui explanar, né, as situações, para que a gente, pensando junto, Legislativo, Executivo e a FIEG fazer-se, e o senhor falou a frase, Anápolis volta a crescer. Acho que foi a frase mais importante que o senhor usou aqui, que Anápolis vai voltar a crescer. Então, juntos com a FIEG, Poder Legislativo de Anápolis, Sistema S, né, a FIEG regional aqui em Anápolis, a gente destravar, desburocratizar e fazer realmente com que Anápolis volte a crescer. Nós temos aqui a CIA, o Condefesa, que está lutando aí há muito tempo, isso é mérito apenas do Condefesa, da CIA, não tem mãos do prefeito, não tem mãos de vereadores, nem de deputado, né? Esse projeto caminhou até hoje, chegou até onde está, hoje é uma realidade, graças ao presidente Anastácio, ao coronel Colpo, ao Baltazar, que está ali, ao Sócenes, e a gente acredita que esse projeto seja a mola propulsora para que a Anápolis volte a crescer. Anápolis, tempos atrás, ela foi a cidade dos ceramistas, outra hora, cidade dos atacadistas, logo após o boom do Daia, né? O crescimento pool do Daia, e agora a gente espera que o Condefesa seja a bola da vez que volte realmente a crescer. Quando o senhor assumiu a FIEG, logo o senhor inaugurou aqui em Anápolis a FIEG regional, mostrando também o carinho que o senhor tem com a cidade de Anápolis. Então eu vou fazer igual o vereador Mauro, eu também perdoo o senhor, né? Acho que nós todos aqui perdoaremos o senhor, né, pela aquela palavra que Anápolis era a cidade do não, né, realmente nós ficamos um pouco chateados, falei com o senhor por telefone logo
presidente,
em seguida.
Sandro entendeu, ele é um político, um empresário bem sucedido, ele sabe que eu falei aquilo para acabar aquele mal-estar da cidade de Anápolis. Um abraço, Sandro, seja então, bem-vindo à minha cidade.
Obrigado, vereador Mauro. Então, nós ficamos muito felizes, um ex-parlamentar federal, um grande empresário do nosso estado, está aqui hoje nos dando uma aula de como destravar, né, a cidade de Anápolis, de como trazer desenvolvimento para a cidade. Então eu queria agradecer a todos os presentes, todas as autoridades, deputado Coronel Adailto, deputado Hamilton Filho, ex-secretário Mozart Soares, né, o ex-secretário Chico Pontes também esteve ali, e eu não poderia encerrar essa sessão sem escutar o presidente regional da FIEG, o anapolino Wilson de Oliveira. Por gentileza, Wilson.
Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria só de parabenizar o Leandro por essa sessão, o Sandro Mabel também. A Anápolis sempre trabalha unida, né? O lema nosso lá da CIA, nossa força, nossa união. E aqui a CIA, com a FIEG regional, o ROTRO, os sindicatos patronais, todos estão unidos. E agora a gente precisava dessa interlocução aqui com vocês. Mas eu pedi a palavra só para fazer uma observação, Leandro, que a Enel apanhou bastante aqui, né? E eu, por determinação do Sandro Mabel, sou presidente do Conselho dos Consumidores de Energia de Goiás. Represento os 3 milhões de consumidores, a classe industrial, residencial, rural e de governo. E eu tenho acompanhado a Enel. Ela é uma multinacional que está em 30 países, tem negócio em 17 estados brasileiros, é dona da Coelce no Ceará, da Ampla no Rio de Janeiro, adquiriu a Eletropaulo em São Paulo e a Celga aqui em Goiás. E eu sinto que eles têm know-how, têm competência, têm muito dinheiro e estão sofrendo, Lisier. Você colocou, sabe por quê? A Celga ficou sem investir, João, de 2006 a 2017. Foi 11 anos de sucateamento, principalmente na área rural. 80% da nossa rede, tudo é monofásica. Eles estão, já investiram quase 2 bilhões, como colocou o Sandro Mabel, estão com mais 4 bilhões e meio para existir, vão modernizar esse parque, estão colocando aparelho eletrônico de última geração e Goiás vai ter energia. E a Enel é uma excelente companhia. Eu sou representante da região centro-oeste, na ANEEL, trouxe a ANEEL esses dias na FIEG, depois estivemos lá no Palácio com o Caiado, né? E eles, nós precisamos ter um pouco de paciência. A própria agência reguladora, a ANEEL, falou, Wilson, em 2 anos, nenhuma privatização consegue fazer os investimentos necessários. Então, vai aparecer o que está sendo feito. A privatização foi boa, é uma iniciativa privada que está trabalhando muito. É só vocês terem um pouco mais de paciência, que nós vamos ter energia boa de qualidade em Goiás. Obrigado, Leandro.
Obrigado, presidente da nossa regional, Wilson de Oliveira. Quero agradecer aqui também a presença do prefeito Roberto, que esteve conosco aqui, tempo necessário para também participar desse debate. E dizer, viu, presidente Sandro, que a Nara Nubia que está ali, eu estudei no SESI da 2ª à 8ª série. Eu sou admirador do Sistema S. Tá? E parabéns pela administração que vocês fazem aí, né, no SESI, tanto Jundiaí como da Jaiara, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, presidente? Né, foi muito importante essa reunião para nós e tenho certeza que os nobres pares ficaram muito felizes e, mais uma vez, nós dedicaremos muito aí a destravar a cidade de Anápolis, tá bom?
O presidente, o senhor me permite só, eu falei agradecer e tudo mais, mas eu queria cumprimentar vocês, eu falei durante a fala, mas cumprimentar formalmente vocês, essa Câmara Municipal, junto com o prefeito, pelo esse trabalho de destravamento que a gente está fazendo. Inclusive, na nossa revista Goiás Industrial, quando nós publicamos isso daqui, ó, desafiada, Anápolis diz sim. Quer dizer, eu quero crescer, entende? E a gente sente nas atitudes de vocês. Aproveite esse embalo e vamos fazer continuadamente. Tem muita coisa que dá para a gente buscar, destravar, fazer. Façam isso. Destravar uma cidade é a melhor coisa que tem. Ela passa a andar e faz, e toca para frente. Às vezes não precisa destravar inteira. Pega uma parte daqui, outra parte dali. É o tal do viaduto, meu vereador, que nós fizemos ele, não tinha jeito de fazer o viaduto, não tinha jeito de desapropriar, não tinha como fazer, dizia. Então, o que que eu fiz? Vamos fazer o viaduto, melhor jeito que deu para fazer, não ficou perfeito, mas daqui a alguns tempos, e está o processo de desapropriação ainda. Não, eu falo assim, está o processo de desapropriação ainda tem, porque a alça está programada ainda, não é que ela não esteja programada, o que está se trabalhando é, a hora que conseguir fazer, você faz as alças. Ela não impediu. Eu falei, gente, não vamos, por causa de alças, tem que estar parado 20 anos. Vamos fazer sem alça por enquanto. E a hora que fizer o viaduto, ele recebe as alças a hora que puder. Então, o DENIT deve estar com isso na cabeça.
Obrigado, presidente Sandro Mabel. Nosso tempo regimental já ultrapassou. Então, no artigo 14, na linha P, solicito que a matéria da ordem do dia de hoje seja transferida para dia 15. E sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa presente sessão.